Som, teste, sala 12, som, teste, sala 12.
Legislativa. Já tivemos o prazer de ter a Sra. Ministra da Educação e o Sr. Secretário de Estado, a quem apresento os cumprimentos em nome da Comissão. Já tivemos o prazer de os ter cá noutras oportunidades, quer nos agendamentos regimentais, quer a requerimento de vários grupos parlamentares. Esta sessão, esta audição, vai decorrer de acordo com a grelha que foi distribuída. Temos três rondas. Na primeira ronda, a Sra. Ministra. Não é. Eu estava a pensar que teríamos uma primeira apresentação da Sra. Ministra, não é o caso. Vamos começar, como é habitual, pelo maior partido da oposição, na primeira ronda, PSD, seguido depois pela ordem decrescente dos vários grupos parlamentares. Nesta primeira ronda, cada grupo parlamentar tem 5 minutos e a Sra. Ministra, ou quem ela entender da equipa, responderá também em 5 minutos. Na segunda ronda segue-se o mesmo modelo com 3 minutos e na terceira ronda, como também está definido, temos 2 blocos de 15 minutos para inscrição livre de deputados, a que corresponderá também 15 minutos da parte do Governo, depois uma segunda ronda também. Quando estivermos na segunda ronda, peço aos senhores coordenadores que indiquem, apresentem a lista dos deputados dos respectivos grupos parlamentares que queiram intervir a fim de podermos fazer a distribuição de tempo. Sendo assim, Sra. Ministra, muito bem-vinda.
Muito obrigada.
Passo a palavra ao Sr. Deputado Pedro Duarte, do PSD, que vai usar os seus 5 minutos. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos. Cumprimento também de forma especial a Sra. Ministra, o Sr. Secretário de Estado, agradecendo também em nome do PSD a sua presença nesta comissão. E eu, nesta primeira ronda, sem prejuízo de haver outros senhores deputados do PC que noutras rondas subsequentes vão igualmente usar a palavra, gostaria de colocar quatro questões, ou quatro temas, digamos assim. E o primeiro tem a ver com esta iniciativa de final de ano letivo, digamos assim, do Governo, que em certo sentido nos surpreende, de uma tentativa de avançar com alguma urgência, pelo menos aparente, com mega agrupamentos, com fusão de agrupamentos e de escolas no nosso país. Nós temos feito naturalmente, enquanto partido da oposição, uma avaliação do trabalho do Governo na área da educação. Temos visto com algum lamento que, com exceção de uma tentativa de apagar alguns erros que vinham do passado, não temos tido muitas iniciativas que possam dar a volta aos problemas estruturais do nosso sistema educativo e, portanto, por essa razão acrescida, vemos com alguma surpresa que, designadamente numa fase do ano letivo particularmente delicada, como todos sabemos, no final do ano letivo, se avance com uma iniciativa desta natureza, nos moldes em que está a ser feita. Isto é, para além de nós não percebermos, e julgo que o país ainda não percebeu quais, de facto, os critérios e quais os fundamentos científicos, pedagógicos, de mera gestão administrativa que levam a esta iniciativa do Governo de querer fundir e gerar mega agrupamentos de escolas no nosso país, a forma como está a fazer, de uma maneira absolutamente unilateral, impondo às comunidades locais, às próprias escolas, às autarquias locais, aos pais, aos professores que, no fundo, vivem o dia-a-dia das escolas, está a ser recebida como a Sra. Ministra eventualmente já terá dado nota, está a ser causa de instabilidade e de incerteza. Poder-me-á dizer que a situação está numa fase absolutamente precoce, mas a verdade é que não é esse o sentimento de quem está a receber notícias e está a ser confrontada, designadamente através de algumas direções regionais, com factos absolutamente consumados. E, portanto, a primeira questão era esta, para, no fundo, colocar esta questão à Sra. Ministra, quais os critérios e fundamentos que estão a motivar estas ações e iniciativas das direções regionais, quando ainda por cima não há legislação, designadamente portarias, que é suposto serem publicadas e ainda não estão publicadas. E, principalmente, era esta a questão essencial, se a Sra. Ministra está ou não está disponível para dar hoje um sinal claro de que a matéria tem que voltar a estaca zero, manifestamente. Não há decisões tomadas e assumidas e, quando se partir para uma solução deste género, tem que ser feito por respeito às cartas educativas municipais, às autarquias locais, às escolas, aos atuais dirigentes das escolas que foram eleitos para de facto, assumirem também responsabilidades a esse respeito. Segunda questão, e agora de forma relativamente sintética, percebi que já vão 3 minutos decorridos. A segunda questão prende-se com ainda o encerramento das escolas, designadamente o primeiro ciclo. A Sra. Ministra admite hoje que o anúncio de 500 escolas até ao final, deste ano foi um anúncio precipitado, na medida em que, como se tem vindo a verificar, em muitos casos não havia de facto uma participação e um envolvimento das autarquias locais que fundamentasse este encerramento. Portanto, no fundo é, Sra. Ministra, pode dizer-nos de forma perentória que não vai impor às autarquias locais e às comunidades locais encerramento de escolas onde manifestamente não há acolhimento local para esse efeito. E, portanto, dizer-se 500 escolas é um número que se atira, digamos assim, sem ter, por enquanto, pelo menos qualquer fundamento. Terceira questão, parque escolar, a empresa parque escolar. A questão é que nós já formulamos por escrito uma pergunta ao Governo para recolhermos mais informações sobre isso. Nós temos, de facto, dúvidas quanto ao modelo de financiamento a este respeito. E eu julgo que era importante também que a Sra. Ministra nos explicasse qual o modelo de gestão e de financiamento que, de facto, abrange esta empresa. Qual o modelo que vai ser consumado, concretizado, no sentido de, junto das escolas, haver, como há rumores que correm dentro das escolas, representantes da parque escolar, que eventualmente não sejam os dirigentes eleitos da própria escola, se confirma ou não que isto irá ocorrer. E, por último, qual o critério para, de facto, haver um conjunto significativo de património, designadamente os edifícios do próprio Ministério da Educação, ali na Avenida Fante Santo, na Avenida 5 de Outubro, de passarem para o património da parque escolar? Qual o fundamento de gestão, digamos assim, para este efeito? Por último, a última questão que queria colocar nesta primeira ronda prende-se com ainda a avaliação dos professores, designadamente a questão dos professores contratados. Para além de toda a quesilha, digamos assim, judicial que temos vindo a assistir pela comunicação social, não é? Promovida pelos sindicatos de um lado e pelo Ministério do outro, não é? E que nós temos acompanhado, há uma questão política que está muito longe da questão judicial. E que é essa que nos diz respeito aqui no Parlamento. É que houve uma resolução aprovada pelo Parlamento em que manifestamente se dizia, e foi aprovada por maioria deste Parlamento, se dizia que o modelo de avaliação de professores que vigorou no passado e que, na opinião generalizada, não cumpria os objetivos que deveriam presidir uma avaliação de professores, esse mesmo modelo não deveria ser utilizado para efeitos de colocação de professores. E, portanto, a pergunta que lhe faço é muito clara, Sra. Ministra. Como é que o Governo valoriza esta resolução aprovada? Vai levar em conta ou não vai levar em conta aquilo que foi uma deliberação aprovada por maioria na Casa da Democracia? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Ministra, tem a palavra para responder.
Muito boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Vou procurar responder às perguntas que o Sr. Deputado Pedro Duarte colocou em relação à fusão dos agrupamentos. Nós já viemos ao Parlamento falar sobre esta questão. Hoje, certamente, poderemos trazer mais elementos. Quanto aos fundamentos e critérios, o fundamento essencial da fusão dos agrupamentos é permitir que os alunos frequentem um agrupamento que os acompanha durante todo o percurso educativo. Portanto, a nossa intenção é criar gradualmente no nosso país um ordenamento da rede escolar que permita que não haja transições tão abruptas como muitas vezes acontece, porque há mudanças de escola em que a equipa educativa e o projeto do agrupamento não é continuado ao longo de todo o percurso educativo das crianças e dos jovens. Portanto, este é o primeiro, se quiser, fundamento pedagógico. Em relação à forma como ele tem sido feito, o Ministério da Educação tem vindo a trabalhar com as escolas e com as autarquias. Neste é um processo que, como podem imaginar, é bastante complexo, porque são muitas autarquias e muito mais escolas, muitos agrupamentos. Nós, o único motivo motivo que nos move é um motivo que tem a ver com a qualidade da educação e com a oferta educativa que nós fazemos no país, e a forma como tem sido feito tem sido uma relação de proximidade. Não fizemos não traçámos um quadro numérico fechado. Definimos critérios numa resolução que foi sendo aplicada numa relação de proximidade entre o Sr. Secretário de Estado da Educação, que tem trabalhado por todo o país neste domínio, e depois terá com vocês a oportunidade de falar sobre isto, os municípios, responsáveis pelos municípios, e as direções das escolas, sempre numa relação de proximidade e diálogo. Em relação às cartas educativas, nós sabemos que as cartas educativas são um instrumento importante. Foi o Ministério da Educação que também em parceria com as autarquias desenvolveu este trabalho, e sabemos, no entanto, que é um trabalho que tem que ser reajustado continuadamente. E é sempre nessa perspectiva que as cartas educativas têm sido entendidas. Aliás, há em todas as cartas educativas pareceres da parte do Ministério da Educação que apontam no sentido, que foi agora consignado explicitamente na resolução que foi aprovada pelo Conselho de Ministros, e essa resolução, na verdade, consagra algo que já estava nas cartas educativas. Passando à questão do encerramento das escolas, eu apontei, de facto, um número que nos pareceu que seria viável, mas não é, obviamente, quando se diz 500 é um número redondo. Nós temos também, no caso dos encerramentos das pequenas escolas, a nossa preocupação é trabalhar também numa relação de proximidade. Nas mesmas reuniões tem sido feito o trabalho, e portanto, nós não, a palavra disso está a dizer não, nem nós nem, nunca esperamos nunca ir à está a dizer, porque isso significava que o trabalho é inútil, não é essa a nossa objetiva, nem cruzar os braços. Queremos avançar em soluções que envolvam as pessoas, em que as pessoas se reconheçam e que haja, de facto, um melhoramento do trabalho que fazemos. Em relação à parte escolar, terceira questão, não vai, de facto, haver representantes da parte escolar nas escolas. As direções das escolas nomeiam pessoas que ficam encarregadas de zelar pelas instalações em articulação com a empresa parque escolar, que se responsabiliza pela manutenção durante um tempo determinado. Em relação aos edifícios do Ministério da Educação, eu depois voltarei à questão se for o caso disso. Na verdade, quando foi constituída a empresa Parque Escolar, devido à especificidade e à capacidade técnica dessa empresa, foi decidido que, está escrito no diploma que cria a empresa, que toda a manutenção dos edifícios do Ministério da Educação poderá ser feita por essa empresa, e nesse sentido esses edifícios poderão ser património da empresa, mas inalienável. Quanto à questão do financiamento, eu sei que temos esse requerimento, dar-lhe-ei os dados concretamente, já se esgotou o meu tempo, mas darei, e quanto à avaliação dos professores também responderemos certamente.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Passo a palavra ao Sr. Deputado Bravnico, do Partido Socialista.
Ora bem, uma vez com voz ativa e audível, muito boa tarde a todos, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado, caros e caros colegas. Sra. Ministra, recordo-me de, no dia 21 de dezembro de 2009, a ter sido a primeira audição em que tivemos a oportunidade de a receber na nossa comissão, e, na altura, lhembro-me de lhe ter feito um desafio e de a ter convidado a apresentar-nos aquela que seria a sua agenda de política educativa, e fazendo, digamos, uma sugestão, na altura, para que essa agenda pudesse centrar-se naquilo que nós julgávamos e julgamos ser essencial e ser estruturante do ponto de vista do sistema educativo. E que tinha a ver com o interesse dos cidadãos que recebem esse serviço público inestimável que é a educação. E de tentarmos centrar as nossas discussões, tentarmos centrar a nossa agenda educativa, de facto, nos assuntos que pudessem promover qualidade e quantidade ao exercício do direito à educação e, dessa forma, tentarmos recapturar o debate político para temas verdadeiramente essenciais para a educação, retirando de um campo onde ele havia caído e que tinha a ver com as questões de natureza sindical, de natureza de carreira de professores, que são muito importantes, mas que não eram e não são, na nossa opinião, o centro de gravidade das políticas educativas. 6 meses depois, cá estamos, após, digamos, o exercício de um ano letivo, se é que se pode falar de um ano letivo neste período de tão pequeno de tempo, mas estamos aqui e eu queria dizer-lhe, em nome do nosso grupo parlamentar, que esse desafio foi, de facto, vencido pela sua equipa, porque nós hoje temos uma agenda de política educativa que está no sítio certo, que debate os assuntos certos e que fala ao país daquilo que é verdadeiramente estruturante para o futuro da nossa sociedade, dos nossos jovens e dos nossos adultos. Que agenda nós hoje temos? Eu notei aqui 5 ou 6 coisas das últimas semanas para percebermos como houve uma rotação no centro de gravidade da política da educativa no que diz respeito ao seu debate. Reordenamento da rede escolar do primeiro ciclo. É um tema que está aí, que tem a ver com um pensamento relativamente à oferta de ensino básico e de pré-escolar, que tem as suas dificuldades naturais no território, que tem especificidades que certamente serão levadas em linha de conta, mas que tem uma gênese, o interesse da qualidade das aprendizagens das crianças que frequentam o pré-escolar e o primeiro ciclo. E é em função dessa variável que tudo está a ser pensado e que esse reordenamento está a acontecer. Segundo ponto do debate político, reordenamento da rede escolar em cada território. Acabou o Sr. Deputado Pedro Duarte de se referir à questão da fusão dos agrupamentos com as escolas secundárias ou de fusão de agrupamentos uns com os outros. Tenho um pensamento, e esse pensamento, a Sra. Ministra, foi perfeitamente clara naquilo que acabou de dizer. Interesse na qualidade das aprendizagens dos jovens cidadãos que frequentam no mesmo território o sistema educativo, hoje com 12 mais 1 anos de escolaridade. Um ano universal aos 5 anos para o pré-escolar e 12 anos de escolaridade obrigatória. E o pensamento que para esses jovens cidadãos é mais proveitoso que efetuem a sua trajetória sempre dentro de um mesmo, ou digamos, de um mesmo organismo, de uma mesma organização. Terceira questão, em cima da mesa, a requalificação do parque escolar do ensino secundário, a substituição das escolas secundárias que nós tínhamos por novas escolas secundárias e a recuperação, a requalificação de quase todas as escolas secundárias. Qual é a finalidade? Promover a qualidade das aprendizagens, promover a qualidade do trabalho daqueles que aprendem e daqueles que ensinam nas escolas secundárias. A definição dos níveis mínimos de aprendizagem para cada ciclo de ensino, para termos uma bitola comum a todo o país e que possa ser operacionalizada, como foi uma das suas primeiras intervenções aqui em sede de comissão. A diversificação da oferta formativa, particularmente ao nível do ensino secundário, numa tentativa de recuperar para o sistema muitos jovens que estavam em situação de abandono escolar precoce. A questão da autonomia das escolas, dos territórios educativos de intervenção prioritária, a consolidação do novo modelo de gestão, etc., etc., etc. Repare, Sra. Ministra, porque lhe falei de cerca de 10 assuntos e esses 10 assuntos têm a ver exclusivamente com a qualidade das aprendizagens, com a qualidade do serviço público de educação. 6 meses depois, esta é a nossa agenda de política educativa. E é dentro desta agenda que eu deixaria à sua consideração e à consideração da equipa que dirige que pudesse pronunciar-se acerca daqueles que considera serem os principais assuntos, aqueles que merecem a vossa atenção mais particular neste encerramento de ano letivo e neste preparar de próximo ano letivo. O que é hoje a agenda do Ministério da Educação em termos de assuntos que são críticos no encerramento do presente ano letivo e no início, que está a ser feito, do próximo ano letivo, dentro daquilo que é, para nós, um exercício de governação que tem posto desde a primeira hora o Serviço Público de Educação, a respectiva quantidade e qualidade, como primeira finalidade e como verdadeiro centro de gravidade. Para o primeiro balanço que fazemos da atividade do Ministério da Educação, nós estamos, obviamente, muito satisfeitos com o vosso trabalho e estamos aqui disponíveis, como sempre estivemos, para colaborar com o Ministério da Educação para continuar nesse trabalho de construção do direito à educação.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Ministra,
tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Deputado Bravo Nico. Eu, em primeiro lugar, agradeço-lhe a enumeração dos pontos que colocou aqui e, enfim, considerarem que a agenda que nós tentamos ir desenvolvendo, que se adequa às necessidades do nosso país. Na verdade, nós sabemos que nós precisamos de trabalhar muito e de ir muito mais longe do que aquilo que já fomos, e precisamos de ter da vossa parte, da parte dos deputados, da parte do Parlamento, uma indicação de se a orientação que estamos a traçar é vista como uma orientação correta. Naturalmente que ao enumerar uma série de fatores, eu agradeço-lhe e acho que fez duas coisas. Por um lado, enumerou-os em si mesmo, mas por outro lado, chamou a atenção para o facto de a educação, as coisas nunca poderem ser trabalhadas de uma forma linear. Nós, de facto, quando falamos de rede escolar, da educação pré-escolar e do primeiro ciclo, sabemos que essa rede escolar está ligada à qualificação dos edifícios e está ligada a um reordenamento que é necessário fazer, mas tendo em conta a qualidade dos edifícios que são oferecidos. Da mesma forma, ao fazer o reordenamento dos territórios e a ligação ao ensino secundário, nós temos em vista que se trata que se tratam de medidas que se inscrevem numa linha de alargamento da escolaridade obrigatória para os 12 anos, disse 12 mais 1 porque temos também o pré-escolar, e ainda com a componente da diversidade no ensino secundário, com a oferta de vias profissionais, que exige, como disse também, a requalificação do parque escolar, no sentido em que as escolas do ensino secundário se adequem a essa nova forma de encarar o ensino secundário que tem vindo a ser desenvolvida. Só um à parte, eu sei que alguns senhores deputados não gostam que eu fale de coisas concretas, mas queria-vos dizer que tive o imenso prazer de visitar o agrupamento do Cerco, no Porto, na sexta-feira passada. Como? É um caso muito... É um caso... Na verdade, as pessoas do Porto conhecem com certeza o Cerco, conhecem o bairro do Cerco, conhecem as escolas do bairro do Cerco e sabem como aquele agrupamento é, talvez, um agrupamento em que exemplifica, de alguma forma, aquilo que nós julgamos que é adequado como linha de ação, que tem que ser uma linha de ação dinâmica e que nunca podemos ficar sossegados a pensar está feito, podemos estar satisfeitos, é isto mesmo que o nosso país precisa, podemos fazer outra coisa. Não. O que se passa na escola, naquele agrupamento, eu uso como exemplo, porque tem um conjunto de escolas, é um bairro que é considerado com necessidades específicas, é um agrupamento de TAPE. Foi um bairro que durante muito tempo foi falado por outros motivos que não o facto de agora dispor de oferta educativa como aquela com que eu agora dispõe. As escolas do primeiro ciclo trabalham em rede. A escola secundária oferece os seus equipamentos às escolas de primeiro ciclo, às escolas de segundo ciclo. A de secundário está a terminar a requalificação, está praticamente pronta, e a de segundo e terceiro ciclo também vai entrar em obra. Portanto, é um exemplo. Nós ainda no nosso país estamos longe de ter todo o ordenamento das nossas redes como aquele exemplo, mas podemos focá-lo e ver a satisfação, por um lado, das crianças, que foi com quem estive de manhã, ver a satisfação das famílias, com quem também pude estar, porque se tratava de final de ano e havia uma série de associações de pais que tinham organizado atividades, e a satisfação dos professores, da direção da escola, com a nova forma de encarar a articulação entre níveis educativos e a nova forma de encarar a requalificação do parque escolar.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado José Manuel Rodrigues, do CDS-PP. Tem a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. Sra. Ministra, eu se fosse assim não confiava nestes parabéns do Grupo Parlamentar do Partido Socialista pela sua agenda em matéria de educação, porque já no passado com a sua antecessora ouvi-se discursos semelhantes e depois deu naquilo que deu. Aliás, Sra. Ministra, eu devo dizer que para o CDS-PP a agenda da educação tem sido um fator de instabilidade, de indefinições, de confusões e de adiamentos. A começar por um conjunto de medidas anunciadas pelo Ministério em pleno final do ano letivo. E começo por a questão, talvez, uma das questões centrais, que é o novo Estatuto da Carreira Docente e o novo modelo de avaliação. A verdade, Sra. Ministra, é que este Parlamento não conhece estes dois documentos orientadores, o Estatuto da Carreira Docente e o novo modelo de avaliação, e só vamos eventualmente conhecê-los no final deste ano letivo. A propósito, Sra. Ministra da Avaliação, pergunto se, independentemente das decisões judiciais, se o Ministério da Educação mantém como consideração e como critério para o concurso que já está encerrado, a avaliação que, entretanto, foi revogada ou vai ser revogada. E a propósito também dos concursos dos professores contratados, a Sra. Ministra diz que tem em consideração a orientação do Parlamento. Foi aprovado há dias uma resolução do CDS-PP em que, digamos, se recomenda um conjunto de questões em relação ao próximo concurso de professores contratados e integração no próprio quadro, isto é, para os professores que tenham sido contratados há mais de 10 anos. Esta parecia ser também a intenção do Ministério da Educação, mas notícias vindas recentemente a público dão conta de que, afinal, esta intenção manifestada pelo Parlamento, por unanimidade, de que os professores com mais de 10 anos e contratados pudessem ser integrados no quadro, não vai ser possível por motivos financeiros. Gostaria que confirmasse ou desmentisse esta questão. E já agora, Sra. Ministra, a propósito de concurso, na última audição parlamentar, a Sra. Ministra e o Sr. Secretário de Estado garantiram que os professores das regiões autónomas poderiam ser opositores em condições específicas. Ora, isso não se veio a verificar. E há professores, tanto na Madeira como nos Açores, que não puderam candidatar-se a este concurso por condições específicas, designadamente doença e outras questões. Eu pergunto como é que vai ser suprida esta injustiça. Quanto à questão do reordenamento do parque escolar, Sra. Ministra, também na última audição foi garantido que havia um permanente diálogo entre o Ministério e os municípios. Essa audição parlamentar, salvo erro, realizada no âmbito desta comissão, foi realizada no dia 16 de junho. Um dia depois, a Associação Nacional de Municípios garantiu publicamente que há mais de um mês que o Ministério não tinha qualquer contacto com a Associação Nacional de Municípios sobre o reordenamento do parque escolar e o encerramento das tais 500 escolas anunciadas pelo Ministério. E também há outra notícia preocupante relacionada com esta matéria, Sra. Ministra. É que a Sra. Ministra garantiu que este encerramento de escolas e esta concentração de alunos em escolas maiores implicaria, naturalmente, um novo plano de transportes. E, portanto, novos apoios aos municípios para esse plano de transportes. Curiosamente, soube-se também há poucos dias que o Governo ainda não pagou os transportes escolares aos municípios das cerca de 2.500 escolas que fecharam nos últimos 4 anos por terem menos de 10 alunos. Finalmente, Sra. Ministra, a questão da violência nas escolas. Os dados mais recentes do programa Escola Insegura revelam que aumentou 40% os atos de violência dos alunos sobre os professores, mas que ao mesmo tempo terá diminuído as agressões de alunos a alunos em cerca de 21%. Parece-nos, Sra. Ministra, que há aqui alguma incongruência nesta matéria. Não é possível que tenhamos alunos mais violentos com os professores e entre eles menos violentos. Há aqui dados contraditórios que eu penso que a Sra. Ministra pode esclarecer, desigualdamente revelando alguns números do Observatório de Violência Escolar que nunca vem a público, infelizmente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro da Educação, eu sou o Secretário de Estado de Educação. Tem a palavra o Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Srs. Presidentes, Srs. Deputados, muito boa tarde. Respondendo às questões colocadas algumas das questões colocadas pelo Sr. Deputado José Manuel Rodrigues, que aqui saúdo, especialmente. Enquanto ao novo estatuto da carreira docente e ao novo modelo de avaliação dos docentes, todos terão a oportunidade de conhecer esses documentos amanhã. Esses documentos serão publicados pela informação que temos, serão publicados amanhã em Diário da República e, portanto, este tempo que mediou entre a aprovação em Conselho de Ministros e a publicação deve-se às tramitações normais, portanto, os documentos estiveram para promulgação pelo Sr. Presidente da República e vão agora ver a luz do dia, vão ser publicados amanhã. Quanto à questão da avaliação como um dos critérios para a graduação dos candidatos, efetivamente o Ministério, no estrito cumprimento da lei, mantém a consideração do critério da avaliação do desempenho para os candidatos a este concurso que está a decorrer para suprimento de necessidades transitórias. E eu repito, no estrito cumprimento da lei. Esse será um dos critérios a tomar em conta para a graduação dos candidatos. Quanto ao que referiu sobre o documento promovido pelo CDS nesta casa, nomeadamente no que diz respeito à contratação à passagem para os mapas de pessoal de docentes que têm estado como contratados. O Ministério da Educação não disse que não promoveria esse contrato. Não tem, neste momento, condições para dizer que efetivamente vai ser promovido esse concurso e muito menos para determinar o número de docentes nessas circunstâncias que passarão a ser considerados nos mapas de pessoal das nossas organizações escolares. Mas não disse que não realizaria isso, é intenção do Ministério da Educação, efetivamente, logo que possível, desenvolver todos os esforços que estão ao seu alcance no sentido de suprir as suas necessidades em termos de recursos humanos e, naturalmente, de olhar para esta situação dos docentes que estão há vários anos no sistema educativo, mas na qualidade de contratados e não integrados nos mapas de pessoal. Quanto à questão que o Sr. Deputado colocou sobre os docentes das regiões autónomas e os chamados DCEs, ou destacamento por condições específicas, queríamos deixar aqui de forma muito clara que todos os docentes que se encontravam nestas circunstâncias e que estabeleceram os devidos contactos com as Secretarias Regionais de Educação, tanto da Madeira quanto dos Açores, viram os seus processos e, portanto, toda a documentação necessária, comprovativa da situação de excepcionalidade em caso de doença deles próprios, dos seus descendentes ou dos seus ascendentes. Todos esses processos foram recolhidos e bem pelas Secretarias Regionais de Educação, deixe-me terminar, por favor, com as quais, aliás, o Ministério da Educação já havia acordado, provavelmente há cerca de 2 meses, que iria dar resposta a essas situações. Não através da figura do destacamento por condições específicas, porque na interpretação do Ministério da Educação não há lugar a acolhimento a estes docentes nessa figura jurídica, mas o compromisso do Ministério da Educação com a Sra. Secretária Regional da Educação dos Açores e o Sr. Secretário Regional de Educação da Madeira foi que resolveria essas situações, que são situações com caráter humanitário. Já recebemos, pelas informações que temos, recebemos todos os processos na Direção-Geral de Recursos Humanos e da Educação respeitantes à Madeira. Se não me falha a memória, são 12 processos, e relativamente aos Açores, ainda não chegaram, pela informação, pelo menos até ontem ainda não tinham chegado, mas estavam a ser recolhidos pela Secretaria Regional, penso que são 4 ou 5 pessoas no máximo nessas circunstâncias. Queríamos deixar muito claro que a fórmula encontrada pelo Ministério da Educação é uma fórmula que, inclusive, é muito mais vantajosa para os docentes, porque eles não serão considerados numa lista graduada que pode ou não conceder uma vaga, portanto, no âmbito de um concurso, eles verão garantida a resolução dos respectivos problemas através da Direção-Geral de Recursos Humanos da Educação. Portanto, está tudo bem. Quanto à questão da violência escolar, os números que aparecem no relatório que foi recentemente divulgado são números que não deixam o Ministério da Educação satisfeito, apaziguado. São números que constituem um desafio para nós. E, sobretudo, a questão que referiu dos atos de violência entre alunos e professores ou entre pais e encarregados de educação e professores são algo que nos preocupa muito e que vamos combater com denodo, com medidas concretas, quer no âmbito da formação dos docentes, quer no âmbito, muito provavelmente, de algumas medidas legislativas que incrementem a responsabilidade e a responsabilização de todos os adultos, sejam eles pais encarregados de educação ou outras figuras, e no âmbito também do estatuto do aluno, que, como sabe, se encontra ainda para, enfim, melhorias no âmbito da Assembleia da República, promover medidas que possam efetivamente combater este fenómeno. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Ana Drago, do Bloco de Esquerda. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu começaria por dizer que eu creio que há aqui um equívoco sobre as linguagens que tem que ser devidamente esclarecido. Que, aliás, o Sr. Secretário de Estado já utilizou na última possibilidade de audição que tivemos nesta comissão, que é que os professores contratados que venham a entrar na carreira não farão parte dos quadros de escola, farão parte dos mapas de pessoal. Aparentemente isto poderia parecer uma mera minudência burocrática, mas o Sr. Secretário de Estado sabe que não é. Sabe mesmo que uma das versões que foi apresentada aos sindicatos no âmbito da negociação sobre o Estatuto da Carreira Docente tinha a menção dos mapas de pessoal e que essa transformação, ou seja, o fim dos quadros de escola e a sua passagem para mapas de pessoal, levantou um enorme protesto por parte dos sindicatos, que aliás ameaçaram romper as negociações e o acordo que tinham feito com o Ministério. E, portanto, aquilo que o Sr. Secretário de Estado nos está a dizer é que um possível concurso que venha a integrar os professores contratados na carreira fá-los entrar nos mapas, quer isso dizer que o Estatuto da Carreira Docente, que será amanhã, diz-nos o Sr. Secretário de Estado, publicado em Diário da República, afinal não cumpre o compromisso que foi estabelecido com os sindicatos, de que se manteria a estrutura de quadros e não se iria impor os mapas de pessoal da Lei 12A. Eu gostava que essa matéria fosse esclarecida para que não restasse qualquer dúvida. Segunda questão. A questão do reordenamento da rede é inexplicável. É inexplicável. Como é que no final de um ano letivo e um ano depois de ter sido implementado um novo modelo de gestão, enfim, um ano, dois anos depois de terem sido negociadas e homologadas as cartas educativas aprovadas em cada concelho, o Ministério da Educação queira impor de forma apressada, mal pensada, sem qualquer diálogo, num mecanismo absolutamente centralista, uma reorganização da rede escolar do âmbito que está a ser estabelecido. E, portanto, eu acho que está na altura de perguntar ao Ministério da Educação como é que este trabalho se está a processar. Havia uma promessa do Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Educação que nos dizia que no dia 15 de junho, foi as informações que deu aos jornais, seria publicada a lista das escolas que iriam encerrar. Até hoje, 15 de junho passou, e não conhecemos as escolas, a lista dos encerramentos no primeiro ciclo. E temos agora notícias sucessivas que as direções regionais de educação estão a chamar os diretores de escola e a dizer-lhes que as suas escolas, muitas delas eles que iniciaram a gestão há um ano, vão acabar e, portanto, o seu mandato, criado pelo anterior governo do Partido Socialista, que ia durar os próximos 4 anos, entretanto vai terminar. Eu pergunto ao Ministério da Educação se é aceitável nós, numa lógica de diversificação da oferta do secundário, entender que se pode impor às crianças uma sequencialidade obrigatória naquilo que vai ser agora a escolaridade de 12 anos. Ou seja, se nós apostarmos numa diversificação da oferta ao nível do secundário, será natural que o percurso escolar dos alunos que chegam até o 12º ano não se faça necessariamente num agrupamento. E, portanto, o argumento da sequencialidade não vale tudo. Acima de tudo, não vale tudo porque, Sra. Ministra, se alguma coisa nós aprendemos é que não queremos instituições públicas e escolas despersonalizadas. Como é que nós vamos ter conselhos pedagógicos que vão gerir tudo o que é a gestão pedagógica do percurso escolar de 3 mil alunos de diferentes ciclos de ensino? Como é que nós vamos ter um trabalho cooperativo de departamentos curriculares que ainda por cima o seu número está limitado pelo modelo de gestão que os senhores impuseram e que vão ser constituídos por centenas de docentes? Que tipo de trabalho cooperativo, personalizado, de proximidade podem agrupamentos desta dimensão fazer? E perguntar agora o que é que vai acontecer. Vai-se constituir um novo modelo geral transitório nos novos agrupamentos, mega agrupamentos que vão ser constituídos? Vamos passar agora mais um ano a fazer a eleição, nomeação do diretor e mais um ano a fazer processos de regulamento interno? Quanto tempo é que o Ministério vai gastar do tempo das escolas a sucessivamente enterrá-los em processos burocráticos? Isto não é apostar na qualidade de ensino, não é certamente apostar na qualidade de ensino e não é olhar para quem está no terreno, porque isto está a ser contestado por todos os diretores das escolas que estão a ser sujeitos a este movimento de fusão e de criação de mega instituições. Terceira questão. Eu gostava que a Sra. Ministra nos dissesse aqui qual é o valor exato, a estimativa, dos edifícios que não são escolas, serviços do Ministério da Educação, na 24 de julho e na Infante Santo, com vista para o Rio Tejo, quanto é que eles valem quando eles são transferidos para a Parque Escolar? Porque eu acho que esse era um dado importante. E diz-nos a Sra. Ministra que o património transferido para a Parque Escolar é inalienável. É uma opinião da Sra. Ministra ou isso está inscrito em qualquer legislação? É que tudo aquilo que nós conhecemos do que tem sido a legislação que tem estruturado o trabalho da Parque Escolar, em nenhum momento fala dessa propriedade ser inalienável. Quarta questão, quando é que teremos cá fora a lista de graduação dos candidatos dos professores contratados agora para o próximo ano, porque andamos aqui numa guerra jurídica em torno da questão da avaliação, no sentido do Ministério consagrar profundas injustiças, e a verdade é que até hoje não sabemos como é que estão a ser feitas estas colocações de professores. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada, Sra. Ministra, tem a palavra. O Sr. Secretário de Estado de Educação, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Respondendo então, eu vou responder a duas das questões da Sra. Deputada Ana Drago e depois passarei a palavra ao Sr. Secretário de Estado da Educação. E as duas questões
prendem-se primeiro com os quadros de pessoal, mapas de pessoal. E a resposta é muito simples. Efetivamente, todos os trabalhadores docentes e não docentes estão em contrato em funções públicas. Na altura que a senhora deputada referiu, estava a dirimir-se em Tribunal Constitucional a questão da evocada inconstitucionalidade da Lei 12A, a Lei das Carreiras e dos Vínculos. Entretanto, o Tribunal Constitucional pronunciou-se, manifestando-se pela total constitucionalidade dessa lei. A Lei 12A sobrepõe-se a qualquer lei que vise reger carreiras especiais. E, portanto, a Lei 12A sobrepõe-se e, naturalmente, o que existe nas escolas são mapas de pessoal. Primeira questão que a senhora deputada havia colocado a este propósito. A segunda questão, quanto à publicação da lista graduada. A lista graduada, portanto, há duas listas no âmbito deste concurso. Há uma primeira lista provisória e há uma segunda lista que é definitiva. A lista provisória será publicada ainda durante esta semana. É a lista com os candidatos todos ordenados, de acordo com os critérios usados no âmbito deste concurso e previstos no aviso de abertura deste concurso. Naturalmente que depois os cerca de 55 mil candidatos terão a possibilidade de fazer, se for caso disso, as reclamações que considerarem necessárias, serão analisadas pela Direção-Geral de Recursos Humanos. Há todo um processo, enfim, algo complexo, porque há três subcategorias de docentes neste concurso, os docentes para contratação, os docentes por destacamento por ausência de componente letiva e os docentes por condições específicas. No fundo, são três subconjuntos dentro deste concurso para provimento de necessidades transitórias. Depois de desenvolvido todo este processo, no dia 30 de agosto, será publicada a lista definitiva no âmbito deste concurso. Muito obrigado. Passo a palavra ao meu colega, Sr. Secretário de Estado da Educação.
Senhora Deputada, eu penso que não será por repetir até a exaustão que aquilo que o Ministério da Educação e o Governo aprovou, os princípios para o reordenamento da rede escolar, foram aprovados de forma apressada, mal pensada, que se torna verdade. Não é verdade. Não é verdade, Senhora Deputada. Eu já tive a oportunidade de lhe dizer na última reunião que não é verdade. Eu lembro mais uma vez que há 21 anos um governo do PSD, era na altura Ministro da Educação, o Engenheiro Roberto Carneiro, aprovou ou promoveu um decreto-lei que mandava encerrar escolas com menos de 10 alunos. Esse decreto-lei tem 21 anos. 21 anos. E eu pergunto o que é que foi feito desde então nessa matéria. Muito pouco. Muito pouco. E também lhe digo porque é que foi feito muito pouco. Porque o aluno e a escola não foram colocados no centro da política educativa. E aquilo que foi feito a partir de 2005 e que levou ao encerramento de 2.500 escolas, resulta desse facto. Os alunos foram colocados no centro da política educativa e não tratamos as escolas nem os alunos como instrumento de gestão política. E foi por isso que foi possível encerrar 2.500 escolas. Escolas de lugar único, escolas de uma única sala, onde um professor ministra do primeiro ao quarto ano, em que o professor tem que cumprir, num só ano letivo, o programa de 4 anos de escolaridade. Escolas que não promovem, que promovem o isolamento profissional dos professores, que não promovem a igualdade de oportunidades. Os fundamentos são conhecidos e penso que sobre essa matéria os pais não têm grandes dúvidas sobre os benefícios, porque encerramos 2.500 escolas e não tivemos contestação na abertura dos anos letivos. E, portanto, aquilo que o Governo faz sobre esta matéria, mais não é do que prosseguir o trabalho iniciado e desenvolvido em 2005, e que foi complementado com as cartas educativas. Os municípios elaboraram as cartas educativas, aprovaram em Assembleia Municipal, remeteram para parecer dos serviços do Ministério da Educação, o Ministério da Educação emitiu parecer com as orientações e princípios gerais, e esse parecer foi homologado pela Ministra da Educação, tornando-se parte integrante da Carta Educativa. Aquilo que podemos entender sobre esta matéria é que o parecer e as orientações do Ministério da Educação devem ser conjugadas com as cartas educativas, com o conteúdo das cartas educativas, e isso, obviamente, implica um trabalho de articulação com as autarquias. Não pode ser feito de outra forma. É um trabalho de proximidade. Porque se fosse um trabalho de régua e esquadro, nós já tínhamos a lista, Sra. Deputada. Já tínhamos a lista, porque era fazer um mero... Não é um trabalho de régua e esquadro, é um trabalho de proximidade. Mas esteja descansada que esse trabalho está também... estará concluído nos próximos dias. Mas lembro que não é um trabalho de régua e esquadra, é um trabalho que implica proximidade, que implica articulação com os municípios, que implica articulação com as escolas, e que sobre isso não haja grandes dúvidas. E posso também adiantar que desta articulação com a Associação Nacional de Municípios é a nossa expectativa que na próxima semana seja possível assinar um protocolo chapéu com a Associação Nacional de Municípios. Nós continuamos a trabalhar com a Associação Nacional de Municípios. Ainda a semana passada houve uma reunião técnica e, portanto, é a nossa expectativa que na próxima semana seja possível assinar um protocolo chapéu para o reordenamento da rede escolar. Mas queremos ir mais longe, queremos assinar com todas as autarquias um acordo, um protocolo em que fiquem claras, em que fiquem escritas as condições respeitantes ao reordenamento da rede escolar.
E como obrigado, já vou, Secretário de Estado.
Vou terminar dizendo que aquilo que o Governo aprovou foi uma resolução do Conselho de Ministros e eu não encontro nessa resolução os mega-agrupamentos. Gostava que nos dissessem o que é que entendem por mega-agrupamentos, que é para ver se nós conseguimos estabelecer diálogo.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Miguel Tiago, do PCP. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, antes de mais, cumprimentar a Sra. Ministra da Educação, os Srs. Secretários de Estado que a acompanham, os Srs. Deputados. Eu confesso que alterei completamente aqui a ordem das questões que tinha para colocar à Sra. Ministra, em nome do PCP, porque me pareceu que esta última intervenção do Sr. Secretário de Estado levantou aqui algumas dúvidas que julgamos importantíssimo esclarecer. Será então que o Governo, depois de ter apresentado um documento aos sindicatos de professores que não correspondia à versão negociada, que impunha os mecanismos da Lei 12A, portanto, da Lei dos Vínculos, Remunerações e Carreiras, ao Estatuto de Carreira Especial da Docência, depois desse diploma ter sido retirado, ou dessa versão, projeto, anteprojeto, chamemos do que quisermos, ter sido retirado por força, precisamente da denúncia que foi feita, quer na Assembleia da República, quer fora dela, também pelos sindicatos, e que afinal está-nos o Governo a dizer que passados estes meses todos de suspense, afinal vai mesmo sair uma versão que não foi negociada e que representa nada mais, nada menos do que a entrada em cunha de um mecanismo absolutamente inaceitável na carreira de professores, porque, Sra. Ministra, se isso for verdade, o que estamos aqui a falar é de uma coisa que se pode resumir a isto. Sra. Ministra até podia fazer o melhor dos estatutos de carreira para os docentes, porque ninguém lhe vai ter acesso. Porque todos ficarão à porta do estatuto. E, portanto, poderia ter negociado o melhor dos estatutos, o melhor dos mundos para a carreira docente, porque ninguém vai ter acesso à carreira. E todos continuarão ad eterno como professores contratados sem a progressão, sem a valorização devida que o ingresso na carreira garante. Portanto, a linguagem que o Sr. Secretário de Estado está a trazer para esta reunião é de veras preocupante, nomeadamente a utilização da terminologia dos mapas de pessoal. Era para perceber se compreendemos bem as palavras, se de facto o que vai ser publicado amanhã é o projeto de diploma que foi rechaçado pelos próprios sindicatos, depois da denúncia feita de comportamento absolutamente inaceitável por parte do Governo das negociações, que aliás foi na altura traduzido e foi na altura bastante criticado, não só pelos sindicatos, mas também por diversos partidos na Assembleia da República, entre os quais certamente o PCP. Mas se isso a ser verdade, revela bem que aquele diploma, aquele projeto em que já trazia os mapas de pessoal para o Estatuto da Carreira Docente, afinal não tinha sido um engano. Que afinal não era um acontecimento casual e que afinal era mesmo uma imposição que o Governo estava a ensaiar a ver se colava. Esse era o medo que na altura se evidenciava e é preciso ficar bem esclarecido. Senhora Ministra, sobre a reorganização das escolas, a Senhora Ministra conhece bem a posição do PCP, julgo eu, não é porque a escondamos, portanto certamente a conhece. Não tendo nenhuma posição de princípio quanto a qualquer tipo, quanto a uma reorganização que vá no sentido de melhor satisfazer os interesses e as necessidades da população, o que temos é todos os argumentos contra uma reorganização daquela, do estilo daquela que a Sra. Ministra está a levar a cabo. Uma reorganização que, afinal de contas, prossegue o essencial da linha política de desmantelamento da escola pública que já vinha da sua antecessora, do governo que a antecedeu. Uma linha de reordenamento que, afinal, dá cobertura a uma linha de destruição da escola pública através, pura e simplesmente, da sua retirada do território, da concentração dos recursos, com custos que a Sra. Ministra ainda não referiu. E é esses custos, precisamente, que o PCP se quer referir. Quais serão os custos humanos destas concentrações? E, Sra. Ministra, com custos humanos, gostava que se referisse aos auxiliares da ação educativa que atualmente estão contratados por via de contratos de emprego e inserção, que neste momento já chegam a 6.500 pessoas nas escolas por via de contratos de emprego e inserção a prestar serviço, que é, na realidade, como a Sra. Ministra bem sabe, serviço de auxiliar da ação educativa. O que acontecerá a essas pessoas e o que acontecerá a todos os outros que, não estando ainda integrados em nenhuma carreira, ainda não viram abertas quaisquer vagas para concursos? O que acontecerá a esses milhares de pessoas que, pura e simplesmente, vão ver a sua escola desaparecer? Também, para professores, qual é o impacto da aprovação desta reorganização no que toca a postos de trabalho de professores, nomeadamente junto de professores que poderão não ver mais possibilidade de ser contratados ou, a médio prazo, mesmo na diminuição de postos de trabalho de professores. Mas e os outros custos humanos também? Se a Sra. Ministra tem algum levantamento sobre o tempo de deslocação máxima que vai ser, o tempo de deslocação máximo que vai ser imposto aos estudantes. Se a Sra. Ministra usou alguns exemplos há pouco, dizendo que foi muito bem recebida no agrupamento do Cerco. Sra. Ministra, deixe-me dizer-lhe que o PCP nunca é mal recebido em nenhuma escola que visita, e isto também estou certo que a Sra. Ministra não será, porque seria uma injustiça, certamente, a Sra. Ministra da Educação ser mal recebida num estabelecimento de ensino. Mas deixe-me dizer-lhe que também conhecemos muitos outros casos. Muitos outros casos em que, curiosamente, até são aqueles que têm chegado em catadupa à Assembleia da República, e certamente também ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que nos evidenciam e nos dão nota de escolas que estão a ser encerradas ou que já foram encerradas na outra operação de encerramento de escolas do anterior Governo e que ainda nem sequer existem, 2 anos depois, as escolas de acolhimento construídas. E escolas que foram encerradas sob promessa de centros educativos que até hoje não existem, alguns deles mesmo já foram cancelados. Termino, Sra. Ministra, com uma última questão que julgo que é da maior importância e que o Sr. Ministro não respondeu. Nada nos garante, Sra. Ministra, a não ser essa sua declaração agora, que o património que está a passar para a parte escolar é inalienável. Bem pelo contrário, Sra. Ministra, deixe-me que lhe diga que, ao passar o património, qualquer tipo de património, nomeadamente património edificado, para a parque escolar, o que está a fazer é precisamente a garantir que ele é mais facilmente alienável. Bem pelo contrário. Será certamente mais difícil vender um edifício que está sob tutela direta do seu Ministério do que da Parque Escolar EPE. Não tenho a mínima dúvida, o simples motivo de ser uma entidade pública empresarial. E, portanto, Sra. Ministra, gostava que nos dissesse qual é o objetivo, mais do que dizer-nos que é inalienável, porque, sinceramente, não julgo que esteja nos planos do Governo vender os próprios edifícios em que funcionam os seus gabinetes, mas gostava de perceber, o PCP gostava de perceber, qual é a utilidade da passagem da administração e gestão e tutela dos edifícios onde funcionam os seus próprios gabinetes, as suas próprias estruturas e serviços do seu próprio Ministério, para uma entidade que lhe vai cobrar uma renda e em que medida é que isso é a racionalização dos custos da administração pública.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Ministra, tem a palavra. Sr. Secretário de Estado, tem a palavra.
Muito obrigado. Então, respondendo diretamente a duas das questões que o Sr. Deputado Miguel Tiago aqui nos colocou, a primeira sobre a Lei 12A, e eu recordo sinteticamente Quando ocorreu a apresentação da proposta da parte do Ministério da Educação, estava a ser dirimida em Tribunal Constitucional a questão da constitucionalidade da Lei 12A. É só para recordar, porque faz toda a diferença, é que parece que uma coisa veio antes da outra, não respeitando a linearidade efetiva da sucessão destes acontecimentos. A Lei 12A é uma lei que se sobrepõe, como eu já referi e repito, a toda a legislação que pretenda reger carreiras especiais, o funcionamento de carreiras especiais. E, portanto, a partir do momento em que foi considerada constitucional pelo Tribunal Constitucional a lei das carreiras e dos vínculos, naturalmente, os princípios dessa lei sobrepõem-se a todas, não é apenas o caso dos docentes, todas as carreiras dos mais de 500 mil funcionários públicos que temos no nosso país. Quanto à questão dos assistentes operacionais, esta é uma matéria em que o Ministério da Educação está a trabalhar também de forma articulada com outros ministérios do nosso governo e com as autarquias. Ainda há cerca de 2-3 dias nós pudemos chegar a um entendimento com o Ministério das Finanças a este propósito e demos início aos procedimentos administrativos para lançar os procedimentos concursais no sentido de passar a contratos por tempo indeterminado postos de trabalho de 1.829 funcionários não docentes das nossas escolas. Esse é um primeiro passo. Era o passo mais urgente porque eram funcionários não docentes cujos contratos terminarão no final de agosto de 2010, na maior parte dos casos, e também no final de agosto de 2011. Essa é uma parte desta matéria a resolver. Continuamos a trabalhar no sentido de procurar as melhores soluções para satisfazer as necessidades das nossas escolas em termos de pessoal não docente. Muito obrigado. Com licença.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Luís Apolónia, do Partido Ecologista dos Verdes. Sr. Deputado Miguel Tiago, a pedir a palavra para algum efeito?
Sr. Presidente, uma interpelação à mesa, que apenas no sentido de registar que ficaram muitas perguntas por responder, não é? Não que isso seja exclusivo do PCP, se lhe aconteceu o mesmo aos outros, mas isso não é bom.
Sr. Deputado, para responder.
Obrigada. Como sabem, a empresa Parque Escolar é uma empresa pública com capital estatutário integralmente detido pelo Estado. Isto é a primeira questão. E em qualquer empresa é indispensável a existência de capitais próprios para que a empresa tenha solidez económica ou financeira e possa recorrer a empréstimos. É indispensável que assim seja. Nós, o Ministério da Educação, considerou que, e o das Finanças, aliás, consideraram que os imóveis que são reabilitados pela Parque Escolar serão incorporados no capital estatutário, conforme é demonstrado pelas contas da empresa. E é nesse sentido que eu falei na inalienável, no caráter inalienável dos imóveis, uma vez que eles fazem parte do capital estatutário da empresa. Posso também dizer que, como sabem, a empresa tem feito um vasto programa de investimento. Esse programa tem recorrido a várias fontes de financiamento. Por um lado, o CREM e o apoio do Estado. Juntos representam mais de 700 milhões de euros. Mas a empresa candidatou-se também a empréstimos do Banco Europeu de Investimentos, BEI, e do Banco do Conselho da Europa. E estas operações representam uma aprovação qualificada de duas instituições europeias de referência que avalizaram a qualidade do projeto e deram a possibilidade da empresa recorrer a um montante de 1.150 milhões de euros. Portanto, até junho corrente, do ano corrente, foram só utilizados 300 milhões de euros. Os restantes 850 milhões têm utilização prevista durante 2 anos. Para recorrer, eu repito, a estes empréstimos, é indispensável que a empresa tenha capital próprio. E o capital próprio não é alienável, exatamente. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Agora sim, passo a palavra à Sra. Deputada Luísa Apolónia, do Partido Ecologista dos Verdes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero também, em nome do Grupo Parlamentar dos Verdes, saudar a presença da Sra. Ministra e dos Srs. Secretários de Estado. Já foram diversas as vezes que na Assembleia da República os Verdes e, naturalmente, os outros grupos parlamentares procuraram obter alguma informação mais esclarecedora sobre a questão do encerramento das escolas. Quer no debate de atualidade, que se seguiu imediatamente à decisão do Conselho de Ministros requerido pelos Verdes no plenário da Assembleia da República, quer na última reunião da Comissão de Educação, quer até já no debate quinzenal com o Sr. Primeiro-Ministro. E as respostas nunca são muito precisas em relação às questões concretas que nós colocamos. Isso revela, é revelador, quer dizer, pode-se fazer leitura política dessa falta de respostas concretas por parte do Ministério da Educação, designadamente em relação ao desnorte do Ministério da Educação nesta matéria. E creio que mesmo em relação às incertezas sobre as soluções adotadas. Então, eu vou procurar fazer isto, arranjar outra estratégia para obter respostas, não sei se vai resultar ou não, que é talvez para não fazer muita confusão em cada uma das reuniões, colocar uma das questões que se impõe. E esta que eu vou fazer é muito fácil e seguramente o Ministério da Educação tem resposta para ela. Porque é assim, o Sr. Secretário de Estado diz que não está disponível a listagem das escolas, mas o número está estabelecido. O número está estabelecido. 500 escolas já não abrirão no próximo ano letivo. Dir-me-á, Sra. Ministra, é um número indicativo. Pois, mas ele foi achado, com algum critério. Não foi do ar, não é verdade? Foi achado com algum critério. Terá sido exclusivamente com o critério do número de alunos, que nós já vimos que não serve, e a Sra. Ministra na passada reunião acabou por dizer que quer dizer, sendo esse assumido como o critério, ele não pode ser o critério, não pode, e acho que a Sra. Ministra reconhece isso. Então, a minha pergunta concreta é a seguinte, das 500 escolas, do número indicativo ou não, que foi apontado das 500 escolas já para o próximo ano letivo, para serem encerradas, eu quero saber quantas dessas 500 escolas foram sujeitas a requalificação há relativamente pouco tempo. Eu, na última reunião, dei 2 exemplos à Sra. Ministra. Nem sei o que é que fez às fotografias que eu lhe dei, mas espero que tenha levado, Sra. Ministra. Espero que tenha levado e que tenha servido para alguma coisa. Mas dei o exemplo de 2 escolas, mas há mais. Eu tenho a certeza que o Ministério da Educação tem conhecimento sobre isso. Ou seja, destas 500 escolas apontadas, quantas foram sujeitas a requalificação há relativamente pouco tempo, ou seja, onde se gastou dinheiro na sua requalificação, e agora aquilo que o Ministério da Educação propõe é encerrar. Porque é importante nós termos estes números na mão. Outra questão que eu queria colocar que prende-se com a questão do amianto nas escolas. Talvez eu não tenha uma resposta concreta por parte do Ministério da Educação nesta reunião, mas eu gostava de fazer um alerta à Sra. Ministra, porque acho que vale a pena ir fazendo estes alertas. Fiz uma pergunta escrita ao Ministério da Educação, já nesta legislatura, e o Ministério da Educação respondeu que Parque Escolar tem tido, sobre a questão da presença de amianto nas escolas, preocupação quando...
Amianto.
O que é que eu disse? Ah, do amianto. Peço desculpa, pensei que tinha dito outra coisa por engano. A presença do amianto nas escolas, quando faz portanto, a requalificação do estabelecimento de ensino, e refere o Ministério da Educação nessa resposta escrita que, ainda assim, do total das escolas avaliadas, 50% dos nossos estabelecimentos de ensino, dos avaliados, têm presença de amianto na sua construção. Mas o Ministério da Educação assegurou que nenhum desse material contendo amianto está em estado de gerar, digamos, problemáticas ao nível da saúde pública porque tem sido muito cuidada a sua avaliação. Ora, eu desloquei-me há relativamente pouco tempo lá vai a senhora ministra dizer que é um caso pontual, mas mesmo se considerar um caso pontual, é um caso gravíssimo. Se desloquei-me à escola de Monforte e eis não quando me deparo com uma escola totalmente coberta, pavilhões e recreio, totalmente coberta por placas de fibrocimento contendo amianto e posso dizer, senhora ministra, totalmente danificadas. Os professores já não funcionam na sala de professores porque a parte da placa da sala de professores voou com o temporal. Os professores agora funcionam naquilo que supostamente era um pavilhão gimnodesportivo que funciona agora como sala de professores e como a carpintaria da escola. Portanto, os meninos não têm pavilhão gimnodesportivo. Nas salas onde os meninos têm aulas, chove, ou seja, as placas que deviam fazer a cobertura não geram isolamento e, portanto, chove na sala onde os meninos têm aulas. Isto contém amianto. No recreio, as placas estão completamente partidas e esburacadas. Isto contém amianto. Perguntámos se tem havido verificação por parte de alguma entidade da libertação de partículas de amianto para esta comunidade escolar. Não tem. Perguntámos sobre, enfim, os compromissos de requalificação da escola. Aquilo que nos foi dito é que foi assegurado por parte da Direção Regional de Educação que esta estaria entre uma das prioridades de intervenção, portanto, em termos de remodelação da escola, mas não se sabia para quando. Então o diretor da escola disse-nos uma coisa tão engraçada, que não tem graça nenhuma, quanto isto. Julgo que dentro dos próximos anos esta escola será requalificada. Eu acho isto profundamente grave, porque nós estamos aqui a lidar, de facto, com questões muito perigosas. Quando nós falamos de amianto, falamos de um material que está totalmente proibido neste momento ao nível da construção. E estamos a falar de uma comunidade escolar que está diariamente a confrontar-se com a inalação de partículas de amianto. E depois daqui a uns tempos, se vierem a ter problemas, ninguém faz a ligação causa e efeito ao problema que as pessoas vão ter. E, portanto, neste país, infelizmente, eu vou já terminar, senhora Presidente, quando as pessoas não caem para o lado com os problemas, não há intervenção, porque as coisas não são visíveis. Mas, Sr. Ministro, aquilo que lhe peço é uma atenção muito particular a este grave problema de saúde pública, que é a presença de amianto, que afeta muitas escolas em Portugal, e que, de facto, se faça qualquer coisa urgente para estas comunidades escolares que estão sujeitas a este problema no seu dia-a-dia. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Secretário de Estado da Educação. Suponho. Tem a palavra.
Reorganização da rede e encerramento de escolas. Quando o Governo aprovou a resolução do Conselho de Ministros, o Ministério da Educação prestou informação sobre aquilo que era a estimativa de escolas a encerrar no corrente ano letivo ou que não abririam portas em setembro. Este trabalho, ao contrário daquilo que querem fazer crer, não é um trabalho que tem rotinas. É feito todos os anos. Todos os anos há um movimento anual de rede com a extinção de escolas, suspensão de escolas, criação de escolas, alteração de tipologia de escolas. Este é um trabalho que é feito todos os anos. E o número que o Ministério da Educação avançou foi com uma estimativa baseada nos dados que recebíamos do terreno, das direções regionais e do trabalho de articulação que estava a ser feito e que continua a ser feito com as autarquias e com a comunidade educativa. É daí que vem o número, não é de um... não é da aplicação de nenhum critério a réguas quadro. Vem do terreno. Porque se não viesse do terreno, era fácil de calcular. Era encontrar o número de escolas com menos de 21 alunos e saberíamos todos o número. Mas não pode ser feito assim, o trabalho. Aquilo que o Governo aprovou foram dois princípios. O primeiro princípio da adequação da dimensão e das condições do estabelecimento ao sucesso escolar. E o segundo princípio de reorganização da rede e das suas unidades de gestão a uma escolaridade obrigatória de 12 anos. São estes os dois princípios que o Governo aprovou. A aplicação destes princípios implica trabalho no terreno, implica trabalho de proximidade, implica trabalho com as autarquias, implica trabalho com as escolas, implica trabalho com a comunidade educativa. Não pode ser feito de outra forma. Foi assim que foi feito no passado, foi assim que foi feito em 2005-2006, em 2006-2007, é assim que está a ser feito agora, e este trabalho não começou agora com a resolução do Conselho de Ministros. Já lá vou. E, portanto, o trabalho é feito desta forma. Nós temos este princípio, não é? E os fundamentos já foram enunciados. O lugar único, condições do estabelecimento e dos recursos, tudo isso. E, portanto, a solução tem que ser encontrada no terreno. Tem que ser encontrada no terreno. E, portanto, se há uma escola que foi requalificada e a solução pode passar por essa escola não fechará. Foi assim que aconteceu em 2005. Agora, é preciso encontrar a melhor solução no terreno. Este trabalho não pode ser feito, como disse, e volto a repetir, a régua e esquadro. É feito na procura da melhor solução. E é um trabalho que envolve todos estes parceiros. É tentar encontrar a melhor solução. Porque, senhora deputada, ninguém compreenderia que o Ministério da Educação encerrasse escolas, se não tivesse uma melhor solução, e dizer uma melhor solução é dizer se não tivesse uma escola que propiciasse melhores condições. Senhor deputado, não sei se quer referir mais um caso, mas esteja à vontade. São estes os princípios, e a aplicação dos princípios implica um trabalho de proximidade na procura da melhor solução. E sobre essa matéria, eu penso que não deve haver grandes dúvidas. Quanto à questão da verticalização dos agrupamentos, muitos dos argumentos que aqui ouvimos são argumentos que já foram apresentados há uns anos atrás. Eu lembro que na última legislatura o Ministério da Educação verticalizou 156 unidades orgânicas. Eram agrupamentos horizontais, tinham apenas um nível de ensino. E foi possível, com exceção de 10 desses agrupamentos que perduram, foi possível fazer esse trabalho de verticalização. E na altura, aquilo que eram os argumentos para não se fazer a verticalização eram justamente que se ia pôr fim ao projeto educativo, que a cultura das escolas do primeiro ciclo nada tinham que ver com a cultura das escolas do segundo e do terceiro ciclo, que estávamos a pôr em causa a especificidade e o sucesso do projeto educativo. Senhores deputados, ao fim destes 4 anos, a avaliação que o Ministério da Educação faz é uma avaliação muito positiva. Este modelo de organização, a verticalização destes agrupamentos horizontais, tem impacto direto naquilo que é o sucesso e o abandono escolar, que lembro, a este propósito, também não vi referido, que o país nos últimos 4 anos reduziu em cerca de 8 pontos percentuais aquilo que é o indicador estrutural da União Europeia, os Early School Leavers. Passámos de 39% para 31%, estando agora em condições o país de comparar com a nossa vizinha Espanha. Reduzir 8 pontos percentuais, Sr. Deputado, estamos a falar das pessoas e da sua qualificação. Reduzir em 8 pontos percentuais implica que nesse período houve menos cerca de 70 mil jovens dos 18 aos 24 anos que saíram para o mercado de trabalho completando o ensino secundário. É isto que quer dizer, é este o sentido da medida de verticalização destes agrupamentos, garantindo que sempre que possível, quando faz sentido, que a sede, aliás, é ler a resolução do Conselho de Ministros, ela é muito clara, estabelecer que a sede do agrupamento de escolas deve funcionar num estabelecimento público de ensino em que se leciona o ensino secundário ou, em alternativa, noutro que não leciona o ensino secundário, sempre que tal permita assegurar que o agrupamento não excede a dimensão adequada ao desenvolvimento do projeto educativo, garante uma gestão mais eficaz, uma melhor integração das escolas nas comunidades. Está aqui na resolução do Conselho de Ministros. Está aqui na resolução do Conselho de Ministros. E aquilo que o Ministério da Educação disse sobre essa matéria é que a dimensão do agrupamento era uma variável importante. Não queríamos constituir unidades que fossem governáveis. E dissemos que não iríamos constituir unidades com uma dimensão superior àquela que hoje em dia
temos no nosso sistema educativo. A este propósito, lembro que nós temos 1.179 unidades de gestão. Cerca de 150, no início deste ano letivo, não são as novas, as que resultam da agregação. Tínhamos 150 unidades que tinham mais de 1.750 alunos. Esta era a realidade. E aquilo que o Ministério da Educação está a fazer e não quer fazer, é constituir unidades que sejam ingovernáveis. E, portanto, não vamos exceder a dimensão, porque sabemos que a dimensão é uma variável importante para a governabilidade do projeto educativo. E que sobre isto também não restem grandes dúvidas.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Está encerrada esta primeira ronda. Vamos dar início à segunda ronda, que, como sabem, consta de 3 minutos. Eu peço aos senhores e aos senhores deputados e também aos membros do Governo que tenham em atenção o tempo. Passo a palavra ao Sr. Deputado Ferreira Gomes, do PSD. Até a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Eu começaria por um ponto prévio. No nosso entendimento, o que a Sra. Ministra disse há bocadinho muito claramente é que a transferência de bens para a parque escolar correspondia, tinha o efeito imediato de os tornar alienáveis, porque um bem de uma empresa, o que a Sra. Ministra disse, é que estaria integrado no capital da empresa. O bem da empresa, o capital da empresa, responde pelas dívidas da empresa e, portanto, qualquer credor pode pedir a alienação desse bem para ser ressarcido da dívida. O que a Sra. Ministra disse, eu não conheço mais do que a Sra. Ministra disse, o que a Sra. Ministra disse tem esta implicação imediata, de acordo com a lei portuguesa. Mas permita-me que volte ao problema da reorganização do sistema escolar, porque a única razão apresentada aqui foi a continuidade do processo educativo e este é um argumento manifestamente insuficiente. Haveria outros instrumentos para atingir esse objetivo que não a verticalização que está a ser perseguida. E quanto ao bom exemplo que apresentou do Cerco do Porto, nós sabemos bem que a Câmara do Porto tem feito um bom trabalho com o seu sistema de ensino do primeiro ciclo. Mas estes resultados não exigem a rigidez hierárquica que os mega-agrupamentos vão introduzir. Uma rigidez hierárquica desde o comando de 5 de outubro até ao último auxiliar educativo no meio mais pequeno. E ainda, se o Sr. Secretário de Estado não compreendeu, porque disse há bocadinho que era um mega agrupamento, temos aqui para que a Sra. Ministra o possa esclarecer definitivamente e possa esclarecer ao Sr. Secretário de Estado, esclarecermos a todos nós sobre quais são as virtudes, as vantagens e qual é a evidência que há dessas vantagens, porque isso não foi apresentado, foi lido o Diário da República, que não é o documento propriamente mais apropriado para definir uma hierarquia do comando, mas não para definir a justificação lógica de uma medida. Isto porque, apesar das nossas diferenças, há um largo espaço de consenso na sociedade portuguesa quanto à necessidade, tornada mais urgente pela crise em que caímos, de melhorar a qualidade e a abrangência da nossa educação a todos os níveis, para lá chegar também a um apoio, um amplo acordo quanto à necessidade de darmos autonomia às escolas e aumentarmos o envolvimento dos pais e de toda a comunidade local. Apesar deste importantíssimo espaço de consenso, parece que só o Ministério da Educação persegue uma agenda discrepante que passa pela afirmação do centralismo, reforçando a capacidade de comando e controlo pelas estruturas centrais do Ministério, pelos excessos das suas direções ditas regionais e, ainda insatisfeito com isso, pela criação de novos mega-agrupamentos que implicarão a prazo mais uma camada de comando intermédia. Ao mesmo tempo, professores e alunos far-se-ão sentir peças cada vez mais insignificantes desta máquina burocrática todo-poderosa. Os pais sentir-se-ão ainda menos relevantes e serão afastados. A comunidade local será distanciada. A escola ficará entregue a si própria e a toda a poderosa máquina administrativa que se inicia na 5 de outubro em Lisboa. Nós queremos escolas de dimensão humana, onde alunos, professores e pais se sintam parte de uma comunidade que colabora para que cada um dos jovens que a frequentam atinja o seu máximo potencial. Temos de dar atenção à experiência de muitos países onde se verificou que pequenas escolas têm um desempenho igual e muitas vezes melhor que as grandes escolas, onde pequenas escolas reforçam o sentido de pertença, onde pequenas escolas estimulam a participação dos pais, onde pequenas escolas têm menor absentismo e maior sucesso, onde pequenas escolas dão maior oportunidade de participação em atividades circunscolares e na prática desportiva, o que, como todos sabemos, é essencial para a aquisição de competências transversais dos jovens.
Sr. Deputado, eu peço que termine o seu...
Sim, senhor. E, neste quadro, eu queria lembrar à Sra. Ministra que, nos últimos anos, a aproximação que os pais e as comunidades locais tiveram da escola é uma aproximação que agora é completamente atraiçoada, porque, ao contrário, em toda a discussão que estamos aqui a fazer, nunca se ouviu a palavra do Conselho Geral da Escola, que deveria ser o garante último da qualidade do desempenho da escola e que, portanto, deveria ser o decisor, tão responsável quanto o Ministério, pelo fim, pelos objetivos da escola. E neste quadro,
Sr. Deputado,
queria pôr só duas perguntas à Sra. Ministra. Não creio que esteja demonstrada que uma grande escola seja mais eficaz educativamente. Eu perguntava, tem a Sra. Ministra evidência empírica para justificar as suas opções políticas, publicou no Diário da República? Por outro lado, todos nós estimamos que Portugal tem uma sociedade civil muito frágil e sentimos a dificuldade de trazer a sociedade civil à escola para tomar assento no Conselho Geral e assumir as suas responsabilidades. Que vai a Sra. Ministra dizer àqueles que acreditaram e que começaram a assumir responsabilidades e que agora são simplesmente dispensados porque o Ministério teve uma ideia melhor? E, por fim, reconhecendo-se a insustentável manutenção da pesadíssima superestrutura central, regional e agora locais, quando vai a Sra. Ministra reformar e emagrecer todos esses serviços, deixando às escolas a paz em que possam cumprir a sua missão e, já de passagem, libertando alguns edifícios em Lisboa que poderão, então, ser transferidos para o Parque Escolar. Muito obrigado.
Sr. Deputado, usou o dobro do tempo. Eu serei obrigado a conceder à Sra. Ministra também o dobro do tempo a responder.
Eu não vou usar tudo. Sr. Deputado José Ferreira Gomes, muito obrigada pelas suas questões. Eu queria dizer-lhe que, em relação à verticalização dos agrupamentos, ela não tem nada a ver com formas de rigidez, de trabalho, de gestão rígida, de agregação imposta, nada disso. Trata-se de apenas utilizar melhor os recursos públicos, por um lado. Por um lado, nós temos um conjunto de edifícios que são postos ao serviço de uma comunidade. Nós temos cantinas, refeitórios, bibliotecas, campos de jogos, salas de pavilhões desportivos, que passam a poder ser utilizados por conjuntos de turmas de vários níveis educativos, quando, até agora, muitas crianças tinham, sim, mas muitas crianças não tinham acesso a este tipo de equipamentos. Não se trata de fazer nenhum mega agrupamento, nenhum. E quando se fala de mega agrupamento, se nós pensamos naqueles que já existem, se é que alguns dos que existem são considerados mega, bom, então talvez. Mas, na verdade, o que nós sabemos é que aqueles que existem são perfeitamente geríveis, têm o seu Conselho Geral de Escola, que reúne, têm os seus departamentos, funcionam normalmente e as coisas correm com a dimensão que existem. Neste caso, nós apenas estamos a fazer a incentivar um movimento de uma maior ligação dos níveis educativos para que as equipas dos professores possam acompanhar melhor as crianças e, naturalmente, em relação direta com as famílias. As associações de pais são chamadas a esta questão, as famílias são chamadas a esta questão e é no trabalho, precisamente, entre os professores e as famílias que desenvolve o projeto educativo dos agrupamentos. É uma questão de haver um planeamento mais concentrâneo com a ideia de que são as mesmas crianças e os mesmos jovens que fazem um percurso desde o pré-escolar até ao 12º ano. O que é verdade é que quando hoje nós dizemos pequenas escolas, provavelmente o Sr. Deputado-Chefe Ferreira Gomes, quando estava a falar de pequenas escolas, estava a pensar de pequenas escolas com 10, 12 salas. Pequenas escolas com 10, 12 salas no primeiro ciclo são hoje grandes escolas no nosso país. Porque nós, quando falamos de pequenas escolas, são escolas de uma sala, Sr. Deputado, onde não há nada. Praticamente nada, uma de duas salas, onde não há, para além de um edifício e poucos recursos, nós, nosso país, isto é o resultado ainda de nós não termos conseguido até à nossa época atualizar a rede educativa para que ela tenha uma oferta concentrânea com aquilo que nós achamos que é hoje educar. Não tem recursos educativos, não têm biblioteca, eu repito, a biblioteca é essencial para o desenvolvimento educativo, mas não é imaginável que haja bibliotecas em todos os edifícios de uma sala e uma biblioteca não é imaginável. Precisamos de ter uma dimensão que seja aceitável para que os recursos sejam utilizados de uma forma racional, de uma forma otimizada. É claro que isto passa esta possibilidade abre-se, já se abriria ao nosso país há mais tempo, agora abre-se plenamente por uma razão muito simples. Nós neste momento temos acesso, temos a possibilidade de assegurar transportes num tempo útil para que as crianças possam ir de casa à escola num tempo que não é excessivo. Muitas vezes quando se diz, e ainda não falaram nesse argumento, mas já noutras circunstâncias, que é quando a escola naquele local fecha, a escola naquele local fecha, Sr. Deputado, mas as crianças vão para uma escola muito próxima e muitíssimo melhor. E a nossa experiência é que quando isso é concretizado, as famílias imediatamente reconhecem que a vantagem foi imensa e as famílias aplaudem a medida logo que as crianças são levadas para os novos centros escolares.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Passo a palavra à Sra. Deputada Paula Barros, do Partido Socialista. Não se esqueça dos 3 minutos.
Obrigada, Sr. Presidente. Espero que a minha memória não me atraiçou tanto quanto a dos meus antecessores e, portanto, vou procurar cumprir. Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, estimados colegas, eu gostava hoje aqui de, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, reafirmar aquilo que é a nossa posição no que diz respeito à centralidade do debate político em torno da educação serem os alunos. E serem os alunos do ponto de vista da garantia da igualdade de oportunidades para que todos tenham acesso ao conhecimento e à educação com qualidade e promovendo por esta forma a possibilidade de elevarmos o rigor, a exigência e também desta forma termos a consciência de estarmos a contribuir para que todos os agentes educativos exerçam a sua função em condições de progressiva qualidade. Também por esta forma, temos a consciência que contribuiremos para aquilo que deveria ser o móvel de nós todos, que era a diminuição real e efetiva dos indicadores de insucesso e dos indicadores de abandono escolar precoce. E daí, naturalmente, fazermos aqui o registro do número que o Sr. Secretário de Estado há pouco anunciou e que traduz a diminuição deste indicador em 8%, o que nos dá um bom sinal de que há aqui um caminho para continuar, ainda longo para percorrer, mas com sinais claros de por onde o devemos continuar. Também eu não posso, nesta minha intervenção, deixar de dar nota de um à parte que aqui foi produzido por uma senhora deputada quando a senhora ministra falava da sua visita à Escola do Cerco, no Porto. E não posso deixar de dar nota disso porque é extraordinária a avidez com que se promove a divulgação de situações problemáticas que infelizmente existem, mas que felizmente não são generalizadas. Como também é de notar o extraordinário mal-estar que o reconhecimento e divulgação do que está bem e das boas práticas às vezes traduz, quando nós temos bem a consciência de que a nossa responsabilidade seria exatamente divulgar e procurar replicar aquilo que está bem e aquilo que são as boas práticas. Também gostava aqui de deixar uma nota em relação ao facto de que nós pensamos que bom é o governo que contribui para que também o poder local possa ter boas atuações e boas práticas no âmbito da educação. O que a nós nos importa é o resultado final. E se ele for positivo, é de saudar o trabalho conjunto que é feito pelos diversos agentes. É que o Ministério da Educação é tão centralista, que afinal ainda deixa espaço para algumas autarquias brilharem. Mas nós saudamos a esse brilho, saudamos tudo o que sejam as boas práticas no âmbito da educação. E terminando, Sr. Presidente, gostava só de colocar à Sra. Ministra algumas questões. Nós sabemos que ainda não foi publicada a lista de escolas a encerrar, a 15 de junho. Se isso pode preocupar alguns, provavelmente também pode à avidez de saberem onde podem encontrar um ou outro foco para exercerem a sua atividade política ou partidária, para nós só significa, só queremos que signifique e que traduza uma coisa, Sra. Ministra, que seja o tempo necessário para uma boa articulação com os agentes locais no que diz respeito a esta matéria. Isso é o que nos preocupa, isso é o que nos interessa. E, portanto, gostávamos de lhe perguntar, Sra. Ministra, se tem a noção de que os critérios de qualidade na oferta para todos têm presidido às negociações entre o Ministério e o Poder Local. E se as situações particulares tidas como atendíveis, legitimamente, não questionamos sequer, qual é o indicador que nos podem dar, se têm a noção de que são situações que ainda nos vão deixar ou não muitos docentes a lecionarem 4 anos de escolaridade em simultâneo, ou se conseguimos dar um passo qualitativo importante nessa matéria. Também, e só mesmo para terminar, gostávamos de saber, Sra. Ministra, se o que se prevê no que diz respeito ao alargamento da oferta em termos de vias profissionais no 10º, 11º e 12º anos, na medida em que temos bem a noção de que esse é um bom instrumento também de combate ao abandono escolar, e o que é que está previsto nesta matéria. Se vamos alargar, estabilizar, diminuir, é que prevemos que nunca. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Secretário de Estado de Educação, tem a palavra.
Sra. Deputada, o trabalho que o Ministério da Educação está a fazer no terreno, como disse, é um trabalho com as autarquias e com a comunidade educativa em geral, no sentido de encontrar as melhores soluções. E aquilo que posso avançar é o seguinte: em alguns casos não é possível encontrar uma melhor solução, e nesses casos vamos ter que manter o funcionamento, apesar de toda a nossa vontade em encontrar melhores soluções, melhores condições de ensino e de aprendizagem. Mas também não podemos forçar a realidade. Agora, o que é preciso fazer aqui e assumir é urgência neste dossiê. Nós temos urgência em criar e promover melhores condições de ensino e de aprendizagem, justamente porque estas melhores condições têm que ser para todos. A palavra-chave aqui é igualdade de oportunidades. Nós não podemos ter alunos de primeira e alunos de segunda. Alunos de primeira em centros escolares ou em escolas com todas as condições para o ensino e para a aprendizagem, e alunos de segunda nestas escolas sem todas as condições. Porque se o impacto direto do facto destes alunos estarem nestas escolas com menos de 20 alunos e sem condições é o sucesso escolar, é a taxa de retenção, o impacto indireto é no percurso escolar. E estes alunos, quando forem para o 5º ano, vão sentir maiores dificuldades, a não ser que em casa tenham, de facto, uma família que consiga minimizar esse impacto, uma família com elevado capital educativo. A nossa preocupação é com todos, e que para todos, sem exceção, sejam propiciadas as melhores condições de ensino e de aprendizagem.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Senhora Ministra da Educação, ainda tem tempo, quer acrescentar alguma coisa? Então, nesse caso, passo a palavra ao Sr. Deputado José Manuel Rodrigues, do CDS-PP. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Ministra, Srs. Secretários de Estado. Sr. Secretário de Estado, gostaria de clarificasse a questão do concurso dos professores, cuja abertura estaria prevista para janeiro de 2011, segundo a orientação da Assembleia da República. Ainda não percebi porque é que o Ministério não define uma orientação sobre esta matéria. Se são razões financeiras que estão na base desta questão, ou se são razões que têm a ver com este reagrupamento de escolas. Porque estamos a falar de professores que têm mais de 10 anos de contratação e, portanto, não estão a suprir necessidades pontuais das escolas, estão a suprir necessidades permanentes. E, portanto, faz todo o sentido que sejam integrados nos quadros de escola. A segunda questão tem a ver com esta reorganização dos agrupamentos e a questão muito concreta, vou, Sr. Secretário de Estado, é as escolas com menos de 21 alunos, portanto, o critério estabelecido pelo Ministério da Educação, mas que tenham sucesso escolar e boas condições, estas também vão fechar. A terceira questão, Sra. Ministra, tem a ver com a educação sexual nas nossas escolas. Várias associações que se debruçam sobre esta questão da educação sexual e planeamento familiar celebraram protocolos com o Ministério da Educação, ainda no governo do Partido Socialista, do engenheiro António Terres, sendo mais tarde extintos esses protocolos pela a sua antecessora. A verdade é que, daquilo que se conhece, neste momento é a Associação de Planeamento Familiar que está a colaborar com o Ministério e com as escolas nesta matéria da educação sexual. No passado, o Movimento Defesa da Vida tinha protocolado também com o Ministério idênticas ações neste sentido. Eu pergunto, Sra. Ministra, se é apenas a Associação de Planeamento Familiar que neste momento está a fornecer o material de apoio às escolas e se existe protocolo com esta associação e porquê apenas e só com esta associação ou o Ministério pensa fazer este tipo de protocolo para a educação sexual com outras instituições, designadamente algumas do passado, como o Movimento de Defesa pela Vida.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário de Estado da Educação, tem a palavra para responder.
Sr. Deputado, relativamente à questão do concurso de professores, eu peço desculpa, com toda a certeza foi a responsabilidade minha não ter sido suficientemente esclarecedor. Relativamente a esta questão do concurso de professores para 2011, o que se passa é pura e simplesmente, como sabe, estão completamente interrompidos todos os procedimentos concursais que não tivessem sido anteriormente autorizados pelo Ministério das Finanças. E, portanto, esse é o princípio global para toda a administração pública. No entanto, aliás, como é possível confirmar através da referência que fiz ao lançamento de procedimentos concursais para funcionários não docentes, que se verificou há uns dias, não está liminarmente colocada de parte a possibilidade de, efetivamente, em 2011, haver lugar a um concurso extraordinário de professores. Considera-se esclarecido agora, Sr. Deputado. Muito obrigado.
Em relação à questão da educação para a saúde e educação sexual, eu lembro que a lei 60 de 2009 foi regulamentada através de uma portaria que contemplou o número de horas mínimo a ser concretizada em meio escolar na área da educação para a saúde, não inferior a 6 horas para o primeiro e segundo ciclos e 12 para o terceiro e do ciclo do ensino básico e secundário, distribuído pela escola com autonomia. Este aspecto, nós consideramos que é muito importante, pois o nosso país continua a ter taxas de maternidade e paternidade na adolescência e precisamos de intervir neste domínio para que os jovens possam estar mais preparados e mais protegidos. A intervenção é sempre, e de acordo com a lei, deve ser sempre feita ouvidos os pais encarregados de educação e com a colaboração destes no desenho do projeto educativo de escola. Isto está explicitado. No que respeita à formação e aos protocolos, tem havido formação entre 2007 e 2009, houve 600 professores coordenadores na área da formação para a saúde, que inclui também a educação sexual nesse quadro. Em 2010, formaram-se mais 422 professores com apoio do Instituto Português da Juventude e a Direção-Geral da Inovação e Desenvolvimento Curricular tem também protocolos com a Direção-Geral de Saúde e com o Instituto Português da Juventude, nomeadamente no programa Cuida-te. Portanto, para além disso, o Ministério trabalha com os centros de formação de associações de escolas e as escolas têm anualmente um financiamento, podendo recorrer à formação no quadro da oferta formativa que puderem encontrar, seja nos agrupamentos de escolas, seja junto de instituições. Quanto a parcerias, o Ministério tem parcerias com algumas instituições, mas está aberto a parcerias.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Ana Drago, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado, eu queria começar por pedir desculpa a esta Comissão Parlamentar, à Sra. Ministra e aos Srs. Secretários de Estado, porque, de facto, me enganei redondamente. O entendimento que fazia da entrada da Sra. Ministra e dos Srs. Secretários de Estado para o Ministério da Educação do Governo do Partido Socialista era que depois de um período tão tumultuoso e tão doloroso para o sistema educativo durante a anterior legislatura, havia por parte do novo governo uma tentativa de pacificar as escolas. Era aquela estratégia do nem para a frente nem para trás, mas havia uma tentativa de, pelo menos, não atacar mais as escolas e os professores. Se se confirmar amanhã o sentido das declarações do Sr. Secretário de Estado, e, portanto, a palavra quadros desaparecer do Estatuto da Carreira Docente e for substituído pela ideia dos mapas de pessoal, bom, é o momento de dizer que amanhã recomeça a guerra do Partido Socialista contra as escolas e contra os professores. Os senhores entenderam que era possível fazer uma negociação com os representantes dos professores e dar o dito por não dito. E, portanto, os compromissos que tinham estabelecido nessa negociação vão ser amanhã desditos e rasgados. E isso não é um comportamento político minimamente aceitável. E, portanto, eu creio que o sistema educativo vai passar por mais um mau bocado, por novos problemas que os senhores acrescentam aos velhos problemas que o sistema educativo já tem. E, portanto, esta é a estratégia absolutamente errada. Sobre a justificação que os senhores têm apresentado aqui sobre o reordenamento da rede, É como se nós tivéssemos direções regionais da educação a atuar à revelia daquilo que são as instruções do Ministério da Educação. Porque o conhecimento que nós temos do terreno é que os diretores estão a ser chamados e lhes estão a dizer que o seu agrupamento morreu. E, portanto, eles que tinham iniciado funções há um ano atrás, essas funções vão acabar e, portanto, estas pessoas vão ser afastadas. Diz-nos o Sr. Secretário de Estado, temos urgência neste processo. Não, os senhores não têm urgência, os senhores têm medo da contestação dos pais, das autarquias e dos professores. Os senhores estão em funções desde outubro, setembro. E nada disseram sobre este reordenamento. Subitamente, no final do ano escolar, portanto, quando se prepara para esvaziar as escolas, porque é o único momento em que crianças e professores têm férias, os senhores apresentam, no início de junho, a ideia de que vai haver um reordenamento da rede. A 14 de junho é publicada uma resolução que diz quase nada, que permite absolutamente tudo. Uma dimensão adequada ao projeto educativo tem permitido quase tudo. E, portanto, os senhores preparam-se até ao início do próximo ano letivo para encerrar 500 escolas do primeiro ciclo e criar mega agrupamentos. Isto não é urgência, Sr. Deputado. Isto é querer fugir do debate com quem está no terreno. Isso é que os senhores estão a fazer. E, portanto, mais uma vez lhe pergunto, como é que é possível ter havido um planeamento, e o senhor secretário de Estado tem particulares responsabilidades, dado que estava no Ministério da Educação durante o mandato do anterior governo, como é que isto é planeamento, à última da hora, avisar os diretores de escola que acabaram de ser eleitos? O que é que vai acontecer aos conselhos gerais que foram eleitos e começaram agora a trabalhar? Vai-se fazer novos regulamentos internos? Quer dizer, nada disto faz sentido, não há planeamento nenhum. Há um PEC que entrou pelo setor educativo adentro e, portanto, toca a fechar escolas por aí adiante e a criar mega agrupamentos. Não é mais do que isto. Última questão e termino, Sr. Presidente. A Sra. Ministra diz-nos aqui com uma enorme candura que o modelo de financiamento da parque escolar é um processo de desorçamentação da dívida pública. Ou seja, há um investimento público que é feito na requalificação e modernização das escolas secundárias. É criada uma entidade pública empresarial que se endivida perante o estrangeiro e que, portanto, precisa de dar garantias. E essas garantias são o património público que temos até hoje. As escolas públicas e os edifícios do Ministério da Educação, que não são inalienáveis, Sra. Ministra, não são inalienáveis. Eles são a garantia que é dada à banca internacional. Mas isto mostra como todo este processo de investimento público não vai contar para a dívida pública. E eu acho isso absolutamente extraordinário, dito com esta categoria.
Obrigado,
no momento em que estamos sob observação das instâncias internacionais. Muito obrigada.
Sra. Deputada, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Ministra...
Eu falo primeiro em relação à...
Então tem a palavra, Sra. Ministra.
Sabem como está o nosso parque escolar, conhecem. Todo o processo de trabalho da parque escolar, do financiamento público, nacional, comunitário, nós temos também financiamento comunitário, e os empréstimos foram sempre tornados públicos, estão nos relatórios de contas da parque escolar. Portanto, isto foi o modelo, que os senhores perguntam, como se não soubessem quando o modelo está mais explicado, foi tornado público e é este modelo que tem sido aprovado pelas instituições internacionais que tem permitido reabilitar o nosso parque escolar. Posso-vos dizer que as condições dos empréstimos são extremamente favoráveis e permitem que haja a possibilidade de que a situação se altere substancialmente no prazo em que o nosso governo e o governo anterior tomou conta da questão das escolas públicas portuguesas. Em relação ao ano letivo, às medidas, nós sempre dissemos aqui nesta Assembleia que não tomávamos medidas que perturbassem o andamento do ano letivo a meio do ano letivo. Esta é precisamente a altura em que nós devemos anunciar as medidas para que as escolas os possam conhecer, reajustarem o seu trabalho e possam fazer o planeamento do próximo ano letivo com segurança e serenidade. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Secretário de Estado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Por forma a esclarecer totalmente esta matéria, eu diria, antes de mais, que o Ministério da Educação não ataca ninguém, muito menos escolas, muito menos professores. Bem pelo contrário. A segunda questão é que é necessário haver serenidade, é necessário haver ponderação e é necessário haver responsabilidade. Terceiro aspecto importante, o Estatuto da Carreira Docente, que previsivelmente será publicado amanhã em Diário da República, respeita integralmente, eu repito, integralmente, o acordo de princípios assinado entre o Ministério da Educação e as organizações sindicais. Penso que fui inequívoco no esclarecimento dessa matéria. Muito obrigado. Passo a palavra ao Sr. Secretário de Estado da Educação. Com licença.
Senhora Deputada, o Ministério da Educação tem, de facto, urgência no encerramento de escolas com menos de 21 alunos e essa urgência decorre dos seguintes factos. Eu volto a referir. O número de 21 alunos é uma espécie de patamar mínimo onde é possível encontrar um conjunto de regularidades. São escolas de lugar único que promovem o isolamento profissional dos docentes, não promovem sucesso escolar, não promovem a igualdade de oportunidades, não têm as condições e os recursos necessários. São estes os fundamentos para chegarmos ao número de 21. Nós não tratamos isto como uma variável contínua. Ela é uma contínua. E, portanto, e mais, dificilmente os alunos nestas escolas têm uma rede de sociabilidade, conseguem fazer trabalho de grupo. Bom, por aí fora, não vale a pena, eu acho que os fundamentos são conhecidos, não vale a pena voltar a referir. E o Ministério da Educação tem urgência justamente porque aquilo que o Ministério da Educação defende é igualdade de oportunidades. Senhora Deputada, nós não podemos ter alunos de primeira e alunos de segunda. E, portanto, temos urgência. E o trabalho vai ser feito no terreno, tentando encontrar as melhores soluções para cada caso. Vamos estabelecer com cada autarquia um protocolo onde fiquem escritas as condições respeitantes aos transportes e a outras condições julgadas necessárias. A este sentido do trabalho e a este sentido da urgência no que respeita ao encerramento de escolas.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Vou passar agora a palavra à Sra. Deputada Rita Rato, do PCP. Até a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. De facto, o Bloco de Esquerda disse aqui que pensou que com a chegada da Sra. Ministra ao Ministério da Educação poderia vir uma nova política. O PCP nunca teve essa confiança, porque... Pacificação. Nós nunca entendemos que a pacificação iria chegar com a vinda da Sra. Ministra, até porque o programa de governo estava bem claro que não apenas se mantinha a mesma política educativa, como ainda se pretendia aprofundar aspectos muito negativos no que diz respeito à escola pública. E, portanto, o Sr. Secretário de Estado aqui disse, e o PCP assina por baixo, que tem todo o direito de receber a medalha de encerramento de escolas no que diz respeito a um governo do Partido Socialista. Envergonha ao país que tenha sido pela mão do governo do Partido Socialista que certamente se tenham encerrado mais escolas no nosso país, com todas as consequências que isto tem. Não apenas do ponto de vista pedagógico, não apenas do ponto de vista económico, com perda em alguns concelhos, por exemplo, do Distrito de Viseu, com dezenas de postos de trabalho em causa, mas com o encerramento do interior do país e com o contributo também muito forte por parte do Ministério da Educação para uma política de desertificação do interior do país. E, portanto, eu creio que relativamente a esta matéria conhece a opinião do PCP. Estamos a falar, e eu creio que é bom que fique claro, porque nas palavras do Sr. Secretário de Estado e da Sra. Ministra isto pode passar despercebido, mas de facto o grupo parlamentar do PCP, certamente não o único, tem recebido dezenas e dezenas de cartas de pais, de professores, de autarcas, presidentes de juntas de freguesia, presidentes de Câmara, preocupados com o que está em cima da mesa. Porque nós estamos a falar, por exemplo, no distrito de Castelo Branco, num conjunto de 131 escolas de primeiro ciclo, estar em cima da mesa um encerramento de 47 escolas. Mas é isto, Senhor Secretário de Estado, que está em cima da mesa. Quando o Senhor Secretário de Estado aqui diz que vão haver protocolos com as autarquias e nos remete para a resolução do Conselho de Ministros, a resolução do Conselho de Ministros, no ponto 7, diz isto, estabelecer que não são colocados professores nos estabelecimentos públicos de ensino que não cumpram o requisito no número 2, que são os 21 alunos. Então onde é que está a discussão e envolvimento com as autarquias locais? É só para ficar bem no papel ou de facto vão ser ouvidas as opiniões dos pais, dos professores e das autarquias? Nós estamos a falar de escolas, por exemplo, a Escola de Capinha, um concelho do Fundão, que teve recentemente obras de requalificação no valor de 250 mil euros e esta escola está em cima da mesa para ser encerrada contra a opinião dos pais, contra a opinião dos autarcas. Mas estamos a falar do quê? Estamos a falar de desperdiçar recursos públicos num contexto de profunda crise económica e social ou estamos a brincar com o país? É que este governo do Partido Socialista, no seguimento das políticas educativas dos sucessivos governos, deu uma machadada, como poucos têm andado, no que diz respeito à escola pública. E, de facto, isto não apenas no que diz respeito ao desrespeito pelos profissionais, não apenas professores, mas funcionários. Veio o Sr. Secretário de Estado anunciou-nos aqui 1.820 funcionários, 6.500 só colocados através de contratos de emprego e inserção. Isto é o quê? Bem pode vir estatuto o aluno. Bem, pode vir estatuto do aluno, mini código penal, normas disciplinares sancionatórias, normas disciplinares punitivas, se as escolas tiverem o número de alunos que prevê a reestruturação da organização da rede escolar. Mas onde é que nós prevemos, de facto, um acompanhamento próximo aos problemas dos alunos com escolas neste universo de alunos. Mas estamos a falar do quê, de facto?
É que obrigado, isto, por exemplo, para os pais,
se me permite ainda, e muito, muito rapidamente...
Já passou apenas, o seu tempo.
Vou terminar já só para colocar uma questão, de facto, que me preocupa. O grupo parlamentar do PCP visitou recentemente uma escola, a escola Michel Giacometti, na Quinta do Conde, que está sobrelotada, quer dizer, o diretor da escola nem tem sala para trabalhar porque aquela escola era necessária para que os alunos tivessem lá aulas. O refeitório da escola, quando? De um não período de almoço, é espaço para que os alunos tenham, de facto, aulas naquela escola. Aquela escola que está provisória, pelo menos
senhora
há mais de 10 anos, está
previsto
que eu vou só terminar, Sr. Presidente.
Já toda
a gente
percebeu,
só perguntar à Ministra
sim.
da Educação se, de facto, nos pode garantir que, do ponto de vista das condições materiais e humanas das escolas que se encontram nestas situações, estamos a caminhar no sentido do investimento público e da resolução destes problemas, ou de facto se quer resolver incorretamente os problemas do déficit das contas públicas através do Ministério da Educação. Obrigada.
Senhora Ministra, tem a palavra.
Muito obrigada. Senhora Deputada Rita Rato, não há nenhuma medida relativa à reorganização, ao reordenamento da rede escolar, tem a ver com questões de economicistas, como os senhores gostam de dizer. Quando a senhora fala de encerramento de escolas e diz que o Partido Socialista tem encerrado escolas, parece que temos encerrado boas escolas, quando nós temos, na verdade, dada a possibilidade a muitas crianças de ter escolas boas. Nós, quando as escolas fecham, as crianças não ficam sem escola. Vão para uma escola muito melhor. E é essa a questão que aqui está na mesa. É a defesa da qualidade, a defesa da escola de qualidade e acessível a todas as pessoas que vivam numa região onde pouco povoada ou muito povoada, desde que seja disponibilizada uma escola a uma distância razoável, a criança vai para uma escola muitíssimo melhor, com muito melhores condições, em que tem um professor por ano de escolaridade e com todos os equipamentos que nós aqui referimos. Sabemos que nem tudo está resolvido. Há escolas que estão realmente ainda com muitas crianças, que há zonas do nosso país, ao contrário, que estão sobrepovoadas e que há escolas que têm que ser desdobradas. É verdade? É verdade. E é todo esse movimento que está a ser feito pelo Ministério da Educação e pelas autarquias. E é esse movimento que está a ser feito numa relação de proximidade, não numa relação de imposição, numa relação em que o Ministério da Educação, diretamente da Secretaria de Estado ou através das Direções Regionais de Educação, está a trabalhar com as autarquias para que o reordenamento crie condições progressivamente melhores para as nossas crianças. É este o trabalho que nós estamos a fazer e temos dados objetivos de que as escolas com salas de aula, com poucas salas de aula e com o número de crianças, com 4 grupos de crianças, desde os 6 anos aos 10 anos, na mesma sala de aula, têm resultados escolares muitíssimo inferiores às escolas onde a oferta é feita de acordo com aquilo que são os parâmetros de oferta educativa razoáveis na nossa época.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Está encerrada esta segunda ronda da audição. Vamos entrar na terceira ronda. Como sabem, já está fixado o quadro das inscrições. Está encerrado o processo de inscrições. Dado o grande número de deputados que se inscreveram, não poderemos conceder mais do que 2 minutos por intervenção. Numa primeira ronda temos 9 deputados, a Sra. Ministra responderá por junto, durante por um período de 15 minutos, depois entraremos no segundo bloco. Peço para dar a palavra ao Sr. Deputado Paulo Mota Pinto, do PSD, a quem apresento as boas-vindas nesta comissão. Tem 2 minutos que ficam à sua disposição. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento igualmente e à Sra. Ministra e a toda a equipa do Ministério da Educação. Eu venho cá fazer-lhe uma pergunta sobre uma escola do Distrito de Coimbra. Escola Básica número 2 de Cantanhede, antiga EB23, sede do Governamento de Escolas de Cantanhede, que tem as suas instalações, posso dizer, enfim, isto é um eufemismo, mas num estado de degradação avançado, eu próprio testemunhei isso, porque a visitei com todos os meus colegas deputados do Distrito de Coimbra, infiltrações e entradas de água, das chuvas com baldes, uma coisa que me impressionou bastante, cabos elétricos à mostra, levantamento do piso, etc. Eu não preciso, evidentemente, recordar que os alunos e todos os frequentadores da escola têm direito a ver salvaguardada a sua segurança na escola e a sua integridade física e moral. E mais, enfim, os técnicos da Direção Regional de Educação do Centro conhecem esta situação, têm visitado a escola, mas têm sido apenas feitas pequenas obras que são insuficientes para afastar os perigos da atual situação da escola. A falta de situação de condições de segurança e de instalações até já levaram os pais a tomar algumas posições públicas e até também o Conselho Municipal de Educação de Cantanhede a fazer o mesmo. Eu queria lhe perguntar, uma vez que não me foi dada a resposta lá em Cantanhede, e não soube, e aliás farei também chegar esta pergunta por escrito, qual é a razão para que a Escola Básica número 2 de Cantanhede não tenha sido contemplada nos programas de renovação de instalações escolares que o Governo anunciou? Em particular, houve algum critério de urgência? Porque eu não vejo, enfim, visitando a escola, não percebi que, de acordo com qualquer tipo de critério de urgência, por mais amplo que fosse, aquela escola pudesse ter ficado fora. E, portanto, queria também perguntar para quando é que pensa o Governo promover lá a realização das obras que me parece, qualquer visitante vê, logo que são inadiáveis. E, por último, não posso deixar de perguntar se o Ministério tem conhecimento ou está ciente dos riscos potenciais para a integridade física, por exemplo, com cabos elétricos à amostra, que resultam da manutenção da escola nesse atual estado. Isso, portanto, assume a responsabilidade plena dos prejuízos que possam daí advir. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Maria Luísa Santos, do Partido Socialista. Tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, em Portugal, um terço das crianças e jovens tem excesso de peso ou obesidade. A composição corporal com elevada acumulação de tecido adiposo não é saudável e tende a influenciar a qualidade de vida dos jovens. E a obesidade tende a perpetuar-se, o que significa que, na sua maioria, os jovens que são obesos hoje serão amanhã adultos obesos se não se investir em programas e ações que alterem esta situação. O programa do Governo tem previstas medidas muito específicas, quer na área da educação, quer na área da saúde, não só na prevenção, como no combate à obesidade infantil e juvenil. Na educação, destaco apoiar as escolas no papel que lhes cabe de promoção de saúde pública do combate à obesidade, em colaboração com as famílias, os serviços de saúde e outros parceiros relevantes. Também na área da saúde, uma das principais medidas previstas, a forte dinamização da promoção de saúde, aponta como uma das prioridades a dinamização de medidas contra o excesso de peso e obesidade, em particular nos mais jovens, em que a escola é apresentada como a grande promotora de saúde. Está inclusivamente previsto o desenvolvimento de um projeto que garante um conjunto de atividades complementares ao currículo escolar, que incidam na promoção de estilos de vida ativos e saudáveis, com atenção particular no desenvolvimento do desporto escolar. Senhora Ministra, este projeto já existe. É da responsabilidade do Ministério da Educação, através da Direção-Geral de Inovação e Desenvolvimento Curricular e da Universidade Técnica de Lisboa, através da Faculdade de Universidade Humana, e designa-se Programa PSOA. PSOA significa Promoção do Exercício e Saúde no Sedentarismo e Obesidade da Adolescência. Tem como principal objetivo desenvolver e avaliar um modelo de intervenção centrado na escola para a prevenção e tratamento do excesso de peso e obesidade. Esta é a primeira iniciativa em Portugal para se desenvolver e testar um modelo de intervenção para a prevenção e tratamento de obesidade em contexto escolar. Está a ser desenvolvida em 24 escolas no Conselho de Oeiras, destina-se a alunos do 5º, 6º e 7º ano de escolaridade, divididos em 3 grupos de intervenção. Por efeito, foram criados 17 horários completos de educação física, porque no desenho da intervenção existe, dois dos grupos têm o acréscimo formal de atividade física. Este projeto tem a direção científica do professor doutor Luís Bittencourt Sardinha e integra as parcerias desejáveis e necessárias com uma sociedade, só para destacar alguma, Sociedade Portuguesa para o Estudo da Obesidade, Centros de Saúde da Área, Administração Regional de Saúde, Direção-Geral de Saúde, etc. A pergunta que eu gostaria de fazer, Sra. Ministra, é se está previsto o alargamento deste projeto a outros concelhos ou a outras zonas onde se revele necessário. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Manuel Rodrigues, do CDS-PP.
Sr. Presidente, Sra. Ministra, independentemente da bondade das políticas do seu Ministério, parece haver um erro de partida desde há 8 meses. O Ministério primeiro decreta e decide
e depois então tenta negociar. E tenta negociar para controlar os danos e as contestações. E por melhores ou piores que sejam essas políticas, a verdade é que elas ficam sempre a meio, porque o próprio controle de danos e de contestações provoca isso mesmo. E eu vou voltar à questão da reorganização dos agrupamentos. Pelo que nos foi chegando das escolas, não há nenhuma comunicação escrita sobre essa reorganização. As escolas têm sido contactadas ou pessoalmente ou pelo telefone para que encerrem as contas de gerência e preparem a sua fusão com as secundárias. Tudo isto sem existir uma comunicação por escrito, como disse. Mais grave ainda é o facto de passar a existir fusões de agrupamentos que no próximo ano sofrerão novas fusões, isto é, será constituída uma comissão instaladora para, no ano seguinte, voltar a ser constituída uma nova comissão, reformulando projetos educativos para daqui a um ano haver outra vez novo projeto educativo. Parece que o Ministério está preocupado com a fusão das escolas em vez de trabalhar realmente na preparação de um bom ano letivo. E o que não se percebe é que não haja um normativo que defina o ano escolar e as escolas precisam de preparar o início das suas atividades. Designadamente, onde é que está o normativo que define a composição das turmas, especialmente as turmas com crianças com necessidades educativas especiais?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Nuno Araújo, do Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Srs. E Srs. Deputados. É recorrente nestas audições a crítica fácil, quer seja feita pelos partidos à nossa esquerda, quer pelos partidos à nossa direita. É legítimo, mas também é legítimo ouvirem-se propostas alternativas para atingir objetivos que devem ser desígnios nacionais e que são também imperativos constitucionais. Refiro-me, obviamente, ao reforço da escola pública, refiro-me ao combate do insucesso e abandono escolar, refiro-me à igualdade de oportunidades no acesso à educação. Por isso, fico estupefacto quando ouço, aqui, no decorrer desta audição, que o PS promove o desmantelamento da escola pública. Pelo menos é essa a designação que dão à construção de 400 centros escolares, à intervenção em 330 escolas secundárias, à dotação e democratização do acesso às novas tecnologias nas escolas e na comunidade escolar. Isto tudo, independentemente da sua condição socioeconómica e da região onde residem. Assim, à nossa esquerda não se ouvem propostas. E à nossa direita ainda está por explicar o que querem na área da educação. Afinal de contas, o PSD tem na forja uma proposta de revisão constitucional que mais não parece do que um ataque à escola pública e à privatização da educação, entre outras coisas. Seria bom, aliás, seria bom ouvir nesta audição o PSD falar acerca dessa revisão constitucional. Mas, Sra. Ministra, vamos a resultados. Para o PS é importante saber, tendo em consideração o forte investimento que está a ser feito na área de educação, quais são os indicadores no que se refere à qualidade da aprendizagem e os indicadores regionais, se possível, no que tem a ver com a diminuição do insucesso e abandono escolar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Raquel Coelho, do PSD.
Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, caros deputados e deputadas. De facto, ouvimos hoje a Sra. Ministra e a sua equipa fazer esgrimir os argumentos de todas estas reformas que o sistema educativo está a registar. Convenhamos que estas reformas têm sido alvo de contestação em diferentes domínios, pese embora Vossas Excelências tenham dito que dois princípios basilares orientam e determinam a ação que, no nosso ponto de vista, não tem sido de todo coerente na implementação destas medidas. Ponto 1, adequação ao sucesso escolar. Ponto 2, escolaridade obrigatória de 12 anos, que implica trabalho de proximidade com todos. Permita-me, Vossa Excelência, Sra. Ministra, que lhe diga que este trabalho de proximidade com as autarquias, tão reforçado e perentoriamente assumido por Vossa Excelência e pela sua equipa, tem sido, em alguns casos, esquecido. Há autarquias deste país, refiro-me concretamente ao Norte Transmontano e Alto Douro, até ao Algarve, que não têm sido objeto de negociação. Tive o privilégio de começar a trabalhar no Alto Douro e Trás-os-Montes e há muito pouco tempo, meio dúzia de meses, verifiquei testemunhei, visitei algumas escolas. Em que realidade é esta, Sra. Ministra? Crianças, 5 crianças, saem táxi às 7:10 da manhã, porque foram deslocadas para uma escola e que têm que regressar à hora do almoço, porque a escola, que a Sra. Ministra, do seu ponto de vista conceptual e teórico, diz que sempre que as crianças mudam, mudam para melhor, não existe, Sra. Ministra. As crianças regressam à 1 hora para casa, porque a escola para onde foram deslocadas não tem refeitório e não tem condições de as acolher. Pelo que as crianças voltam à base em piores condições. Mas há situações muito concretas e com dados que vão contestar e, lamentavelmente, desmentir o que Vossa Excelência ou sua equipa têm vindo a dizer. E registro. No caso do Loulé, o Ministério da Educação diz que o assunto está resolvido e a verdade é que não está resolvido. O que está estabelecido na Carta Educativa é que as escolas do Arieiro, Poço Novo e Clarianas fecham em 2010. Estas escolas, os encerramentos compulsivos das escolas da Cortelha e de Querência, sendo esta numa sede de freguesia, não estão na Carta Educativa.
Obrigado,
são encerramentos não desejados e que estão contestados. No município de Faro acontece o mesmo com a escola da Praia de Faro. Há escolas em que os agrupamentos, os diretores foram nomeados recentemente, vão cessar as suas funções ainda há menos de 1 ano. O que vai acontecer é estas situações que não estão previstas, não estão negociadas e vão fechar compulsivamente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Ana Drago, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Ministra, muito brevemente queria colocar-lhe questões sobre três matérias. Primeiro, sobre a definição das metas de aprendizagem. Se a Sra. Ministra nos pode dar notícias de como é que esse processo está a decorrer e se ele já foi enviado às escolas e aos professores. Bem como as matérias de reforma curricular. A Sra. Ministra avançou aqui nesta comissão várias vezes com várias ideias e eu devo dizer que não tenho conhecimento até agora de haver novas orientações curriculares. Ora, estamos no final do ano letivo, prepara-se o próximo, sobre estas matérias provavelmente é que a urgência era justificada. Segunda questão e muito brevemente. Há 2 anos atrás, creio eu, 2008, foi publicado um relatório que se chamava Políticas de Valorização do Primeiro Ciclo do Ensino Básico, que curiosamente entre os seus autores está o atual Secretário de Estado da Educação, professor Alexandre Ventura. Dizia esse mesmo relatório, os professores contratados, muitos dos quais são recrutados para lecionarem as atividades de enriquecimento curricular, têm um estatuto inferior. O seu salário é mais baixo, o seu contrato é a termo fixo, normalmente com a duração que varia entre 1 mês a 1 ano e muitas vezes são alvos de constrangimentos burocráticos, como atrasos no pagamento dos salários. No final do ano passado, em setembro de 2009, o ex-secretário de Estado, Walter Lemos, fez publicar um decreto-lei que obrigava a que a contratação dos professores das atividades de enriquecimento curricular fosse feita por contrato de trabalho. Os dados que nós fomos recolhendo ao longo deste ano provam que não, que cerca de metade ou mais destes professores continuam a receber verde com pagamentos muito inferiores, com o tal estatuto inferior que falava o Secretário de Estado. E, portanto, eu gostava de saber se a Sra. Ministra da Educação, estamos no final do ano letivo, prepara-se o próximo, tem alguma solução para que os mínimos da legislação sejam cumpridos. Ou seja, eu já não falo em criar quadros de professores de atividades de enriquecimento curricular, como acontece, nomeadamente, na Madeira. Mas, pelo menos, um contrato de trabalho que não signifique a rotatividade acelerada destes professores. Muitas vezes as crianças de primeiro ciclo têm 5 ou 6 professores de atividades de enriquecimento curricular, porque é tão precária esta situação e tão mal paga que estes professores, assim que encontram um outro emprego, se vão embora. Portanto, era preciso dar alguma dignidade e alguma qualidade a estas atividades de enriquecimento curricular. Era esta a questão que eu lhe deixava. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Conceição Casanova, do PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, volto novamente à rede escolar. Sabemos que o mundo está a mudar, isso já foi muitas vezes dito, o país também está a mudar. A taxa de natalidade que temos hoje é completamente diferente da baixa natalidade, aliás, a que tínhamos nos anos 60, 70, é completamente diferente da baixa natalidade que temos hoje. Desertificação é um facto, ela existe. Agora é demagogia de dizer que o encerramento provoca desertificação, que sem as escolas as pessoas partem. Não é verdade? As pessoas partem porque não têm emprego. Partem em busca de uma vida melhor. Pelo menos é essa a sua expectativa muito legítima. O encerramento é apenas uma consequência da inexistência de alternativas em termos de emprego e não a causa da desertificação. O que queria realçar é que esta reorganização que prevê o encerramento de algumas escolas não espera que essas escolas morram de morte natural. Antes tem preocupação em proporcionar, revela uma preocupação em proporcionar as mesmas oportunidades a todos os alunos e revela preocupação com a qualidade do ensino, das aprendizagens e com a condição, as condições de trabalho dos professores, como aqui já foi dito várias vezes. Mas a minha questão tem a ver com a fusão dos estabelecimentos de ensino, dos agrupamentos. E lembro aqui a resistência que houve à constituição dos primeiros agrupamentos nos anos 90 e antes da constituição dos agrupamentos, a constituição das escolas básicas integradas, que teve uma grande resistência, porque pela primeira vez no mesmo espaço escolar tinha pré-escolar, primeiro ciclo, segundo e terceiro ciclo, e hoje verificamos que a opinião é unânime, que todos ganharam com isto. Mas nós sabemos que esta resistência à mudança existe. É legítima, também é normal, é natural. Agora, a resistência à mudança por parte de pessoas que estão ligadas à educação, que deviam conhecer estes mecanismos, é que já se entende menos bem. A pergunta que lhe queria colocar tem a ver com esta reorganização, ou se esta reorganização tinha a ver com o aumento da escolaridade obrigatória, isso já foi respondido pela Sra. Ministra, e que tem a ver também com a reorganização dos recursos, que é preciso, eles não são infinitos, temos que os rentabilizar. Agora eu gostaria de lhe perguntar então se, tendo esta fusão causa-nos de facto algumas preocupações também a nós, tendo em conta que tivemos eleições, como já foi dito, há menos, já há cerca de um ano, para o órgão de gestão, para o diretor das escolas, gostava de perguntar o que está pensado, e vou já terminar, Sr. Presidente, peço desculpa por demorar um bocadinho mais, o que está pensado para que esta fusão envolva todos os atores e seja feita sem sobressaltos. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rita Rato, do PCP.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito rápido, algumas questões que gostaria de colocar, Sra. Ministra. A primeira prende-se com as crianças com necessidades educativas especiais. Bem sabemos, e já recebemos o convite para a apresentação do relatório de avaliação do Decreto 3 de 2008, acontece que os pais e os professores de ensino especial estão preocupados com a situação destas crianças, aliás. Nós não falámos disso anteriormente quando falámos da reorganização da rede escolar, mas estas crianças sentem duplamente as consequências de falta de condições materiais e humanas nas escolas e também do emparcelamento de algumas destas escolas e, portanto, gostaria de lhe perguntar, com a apresentação, que obviamente a seu tempo teremos oportunidade de ler, da aplicação deste decreto, nós ficámos preocupados quando no Orçamento de Estado não vimos por parte do Ministério da Educação nenhuma verba de incentivo ao apoio a estas crianças no que diz respeito ao pessoal não docente e mesmo ao pessoal docente. E, portanto, a questão que lhe colocava era que medidas no sentido de concretizar e efetivar uma escola que deve ser inclusiva para todas as crianças e, sobretudo, para estas crianças. Nós tivemos a oportunidade de lhe dirigir uma pergunta escrita, ainda não recebemos resposta e, portanto, vou aproveitar. Nós gostaríamos de saber quantas equipas multidisciplinares existem no nosso país. Sabemos que, de acordo com informações do Partido Socialista, há distritos em que existem em todas as escolas, mas a pergunta continua por responder e, portanto, gostaríamos de saber o número de equipas multidisciplinares existentes por agrupamento e a composição dessas equipas. Como disse, e vou ter que voltar à mesma questão, na escola Michel Giacometti, na Quinta do Conde, existe uma psicóloga e uma terapeuta a meio tempo para 1.800 alunos. Eu acho que isto é fraco, é de facto vergonhoso e insuficiente para as necessidades daqueles alunos e, portanto, diz muito das necessidades que temos de reforçar os meios humanos nas nossas escolas, não apenas de professores. Sobre a educação sexual, a última questão que lhe gostaria de colocar, passados 28 anos da aprovação da primeira lei de educação sexual foi regulamentada e aí também o PCP teve a oportunidade de congratular-se por isso e foi determinante, aliás, a luta dos estudantes do ensino básico e secundário pela aplicação da educação sexual. Foi regulamentada a lei, falta de facto concretizar com meios
humanos e com meios financeiros, de facto, porque a lei bem pode plasmar que no ano letivo 2010-2011 tem que estar a funcionar em todas as escolas os gabinetes de apoio, mas de facto, se o Orçamento de Estado não contempla verbas nesse sentido, eu gostaria de perguntar à Sra. Ministra o que é preciso para concretizar de facto a aplicação efetiva da educação sexual nas escolas e garantir que isto é uma realidade não apenas nas sedes de agrupamento, mas em todas as escolas, em todos os agrupamentos de escola.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A Sra. Deputada me deu a albergaria do PSD.
Presidente, posso? É muito rápido, só a última questão.
A outra passou bastante o seu tempo.
Obrigada.
Já concedi a palavra à Sra. Deputada me deu a albergaria.
Obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra da Educação, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Sra. Ministra da Educação, o Ministério da Educação, na melhor escola do politicamente correto, demonstra sempre uma suposta disponibilidade para debater com a comunidade educativa as medidas que toma. Decide, na burocracia dos seus gabinetes, a vida dos professores, dos alunos e dos seus encarregados de educação, com base em números plasmados em excelentes quadros de resumo. Está convencido que se pode traduzir a vida das pessoas e das comunidades em fórmulas de Excel. E depois, munido desta convicção, onde as pessoas são números, vai discutir com a comunidade educativa. Mas esta já sabe há muito, que está ali para ser informada. Nesta atuação, como disse a Sra. Ministra na última audição, nada é preto ou branco. Premeditadamente, tudo é apressado, confuso, com medidas que vão sendo avulsamente anunciadas, com reuniões no terreno com diferentes guiões e com objetivos inconfessáveis. A comunidade educativa é chamada a decidir e nada é feito contra a sua vontade. Mas se decidir contra a resolução, nem tudo é preto ou branco. Sra. Ministra da Educação, permita-me que lhe coloque três perguntas muito concretas e localizadas. E apesar desta última especificidade, pedia-lhe uma resposta, uma vez que se tratam de questões relacionadas com a rede escolar que a Sra. Ministra está a reorganizar e que, por força dessa circunstância, certamente conhecerá. O Conselho de Santa Maria da Feira, pertencente ao Distrito de Aveiro e fazendo parte da área metropolitana do Porto, conta atualmente com 150 mil habitantes e uma população escolar de cerca de 20 mil alunos. É reconhecido o esforço financeiro que este município tem efetuado nos últimos anos para requalificar e ordenar o seu parque escolar, bem como para concretizar um projeto educativo municipal que tem sido reconhecido como boa prática pela Rede Internacional das Cidades Educadoras. A rede escolar deste município tem 10 agrupamentos, mais de 170 edifícios escolares, mas tem somente duas escolas secundárias públicas e o Colégio de Lamas com um contrato de associação. Há muito que a comunidade educativa de Santa Maria da Feira e, justamente, reivindica o aumento das escolas secundárias. Sra. Ministra, no âmbito do reordenamento da rede escolar em curso, perguntava-lhe, na persecução do objetivo de uma escolaridade de 12 anos para todos os alunos, quais as EB23 deste Conselho que está previsto passarem a ser também ensino secundário, terem também ensino secundário? Perguntava-lhe também se está prevista a fusão de algum dos agrupamentos existentes. Se sim, quais são esses agrupamentos? E se a Sra. Ministra assume que em matéria de extinção e fusão de agrupamentos, qualquer decisão só será tomada após o acordo expresso da Comunidade Educativa de Santa Maria da Feira. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está encerrado este primeiro bloco. O Sra. Ministra, os tantos membros da equipa ministerial, têm 15 minutos aproximadamente para responder. Passo a palavra ao Sr. Secretário de Estado da Educação.
Senhora Deputada Rita Rato, eu estou em profundo desacordo com a afirmação que faz sobre a política do Governo e do último Governo em matéria de valorização da escola pública. Chegar aqui e fazer a afirmação que a Senhora Deputada fez é fácil. É muito fácil. Mas deixe-me dizer que o Governo anterior, porventura, foi aquele que mais fez pela valorização da escola e da escola pública. Que não restem dúvidas sobre essa matéria. Requalificação do parque escolar. Estamos a construir 600 centros escolares. Programa de expansão da rede do pré-escolar. Requalificação das escolas AB23. Requalificação do parque do ensino secundário. Escola a tempo inteiro. Atividades de enriquecimento curricular. Expansão e diversificação das vias profissionalizantes. Iniciativa Novas Oportunidades, mais de 1 milhão de alunos voltaram para o sistema de educação e formação, 1 milhão de adultos, plano tecnológico da educação, estabilidade do corpo docente estabilidade do corpo docente.
porventura, é essa medida que sustenta a melhoria dos resultados escolares. Estabilidade do corpo docente. Senhora Deputada, nós temos um estudo de avaliação, um estudo internacional, que diz isso. Pena foi que a senhora deputada Ana Drago só leu uma pequena parcela desse estudo, mas verá que nesse estudo de avaliação aquilo que eu estou a dizer é confirmado e corroborado. Reordenamento da rede escolar. Que fique claro. O trabalho que o Ministério da Educação iniciou em 2005 decorre da assunção do seguinte facto. Os alunos estão no centro da política educativa. E não são instrumentos de gestão política. Porque se assim não fosse... Ouça, senhora doutora, porque se assim não fosse, aconteceria o mesmo que aconteceu com o famigerado Decreto-Lei de 1989, que mandava encerrar escolas com menos de 10 alunos. Os alunos estão no centro da política educativa. Depois, a questão do despovoamento da população. Eu peço imensa desculpa. Dizer que o encerramento de escolas é causa do despovoamento, eu não posso estar de acordo. O encerramento de escolas de reduzida dimensão é consequência do despovoamento? É consequência, não é causa. Não é causa. São escolas que foram perdendo sucessivamente ao longo dos anos alunos. É consequência. E aquilo que nós verificamos, não é? Até se pensarmos no período temporal de atuação do Decreto-Lei de 89, é que a escola não foi capaz de fixar as populações. Não foi capaz. A escola não foi capaz de fixar as populações e de inverter a tendência. É esta a realidade, nós podemos mascarar a realidade, mas é esta. O encerramento de escolas de reduzida dimensão é consequência do processo de despovoamento territorial. A questão da verticalização dos agrupamentos. A senhora deputada Ana Drago, quando lê a resolução, de facto conclui que o Ministério da Educação não persegue nenhum critério administrativo. Nós não estamos a fazer este trabalho, como lhe disse, a régua esquadro. Não há um critério administrativo. Há a definição de um princípio. Repare, o Decreto-Lei 75/2008 definia no seu artigo 7º a agregação de agrupamentos. Dizia que por iniciativa da administração poderiam ser agregados agrupamentos ou unidades orgânicas. Aquilo que esta resolução do Conselho de Ministros faz é dar um sentido a essa agregação. É dar um sentido e estabelecer um caminho. Agora o processo será um processo feito de forma muito gradual e mais uma vez, como disse, através de um trabalho de proximidade com as autarquias, com as escolas e com a comunidade educativa. É este o caminho, foi isto que foi feito no passado, quando se verticalizaram os agrupamentos horizontais, é este o trabalho que será feito este ano, sendo que nós estamos a concluir, não é, o trabalho de reordenamento, o trabalho anual de reordenamento da rede escolar. Está, de facto, por dias esse tipo de trabalho e, portanto, o impacto nesta matéria também será reduzido. O caso da escola AB23 de Cantanhede, essa questão é importante porque coloca, de facto, a questão num problema sentido pelo Ministério da Educação. Como sabem, em matéria de requalificação e modernização do parque escolar, nós estávamos a intervir na rede do pré-escolar e no primeiro ciclo e depois no ensino secundário. Ficava o segundo e o terceiro ciclo é descoberto. E nós temos cerca de 700 escolas AB23. São escolas construídas, na sua esmagadora maioria, na década de 70 e que necessitam, pela passagem do tempo, obrigatoriamente de intervenção. E essa era também uma questão que era colocada na negociação com as autarquias, através da Associação Nacional
de municípios e que, do nosso ponto de vista, se constituía como obstáculo ao processo crescente de transferência de competências para as autarquias. Aquilo que o Ministério da Educação está a negociar nesta fase é a abertura de uma linha de financiamento para as escolas 2-3 no CREN. Estamos, nesta fase, a ultimar os regulamentos, ou o regulamento para estas intervenções, e depois vamos submetê-lo, esse regulamento, à aprovação da Comissão Ministerial. E, portanto, estamos preocupados com este problema. Há necessidade de o resolver o mais urgentemente possível, e aquilo que era o esforço que o Ministério da Educação estava a fazer circunscrevia-se, como sabem, a 75 escolas identificadas no passado recente como escolas prioritárias. E, portanto, o que estamos a fazer nesta matéria é isto. Vamos também criar condições para que o Ministério da Educação, em articulação com as autarquias, possam levar a cabo este programa de intervenção nas escolas EB23.
Sr. Secretário de Estado adjunto, a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu vou responder a duas questões. Uma primeira colocada pelo Sr. Deputado José Manuel Rodrigues, a propósito, no fundo, penso que entendi bem, dos normativos orientadores da preparação do próximo ano letivo. O Ministério da Educação está a trabalhar nesses documentos. Fundamentalmente estamos a falar do despacho de organização do ano letivo, da mobilidade do pessoal docente e do calendário letivo. Estamos a trabalhar nesses documentos e ainda durante esta semana daremos início ao processo de audição dos parceiros do Ministério da Educação nestes domínios, para que com o contributo deles possamos melhorar esses mesmos normativos. Uma questão colocada pela Sra. Deputada Ana Drago, e congratulo-me pelo facto de ler algumas das minhas humildes palavras, a propósito do relatório e das condições dos técnicos que asseguram as atividades de enriquecimento curricular. O Ministério da Educação tem plena consciência, como é óbvio e como se depreende, aliás, das suas palavras, relativamente a esta matéria. Está sensível para isto e tem a consciência de que é necessário melhorar as condições do exercício destes profissionais. E, portanto, em articulação com os municípios, nomeadamente com a Associação Nacional de Municípios, procurará encontrar medidas que permitam efetivamente valorizar a qualidade e a dignidade do exercício destes profissionais que tão necessários são nas nossas escolas. Muito obrigado.
Sr. Ministro da Educação, houve aqui um problema com a contagem do tempo, esta intervenção é acumulativa até aos 15 minutos. Pelas minhas contas, andaremos agora pelos 10, 11 minutos. Portanto, tem a palavra, Sr. Ministro.
Bom. Eu vou, em relação à questão da obesidade dos programas relacionados com a saúde e com a alimentação, nós, para além daquilo que a Sra. Deputada já referiu, nós temos ainda alguns outros programas, em particular o regime da fruta escolar, que já aqui foi, que é um projeto europeu e Portugal aderiu, está no primeiro ano de aplicação. É um projeto do Ministério da Educação, da Saúde e da Agricultura, onde os municípios, mais uma vez, têm um papel fundamental, pois são os responsáveis pela candidatura a este regime e pela aquisição e distribuição das hortofrutícolas. O ponto da situação, neste primeiro ano, Portugal disponibilizou este projeto a todo o território continental e ilhas. Candidataram-se 74% das câmaras municipais e a região autónoma e o orçamento foi calculado para que incluísse todas as autarquias do continente e também da Madeira e Açores, embora os Açores não tenha aderido. Bom, em relação à questão ainda da obesidade, nós temos um sistema de planeamento e avaliação das refeições escolares, que é também uma forma de educação para a saúde. O Ministério da Educação tem, em parceria com o Ministério da Saúde e a Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto, o programa SEPAR, Sistema de Planeamento e Avaliação das Refeições Escolares, que permite às escolas construir e avaliar ementas devidamente calibradas do ponto de vista nutricional e ainda informar a comunidade educativa sobre o teor nutricional das ementas. É uma ferramenta pioneira a nível europeu e está disponível no site do Ministério da Educação. A Sra. Deputada referiu o programa Pessoa, é um programa que tem dado realmente tem tido um impacto importante na prevenção e tratamento do excesso de peso e da obesidade juvenil. O programa pode ser alargado e, além deste programa, existe ainda o programa Escola Ativa, que cria formas de apoio ao desenvolvimento de dinamização da própria comunidade escolar, precisamente em torno de hábitos de vida saudável. E há um programa ainda que está ligado ao programa Pessoa, que é o Fitnessgram, que é uma generalização a todas as escolas de baterias de testes, como forma de avaliação da aptidão física de todos os alunos, que a Sra. Deputada com certeza conhece, e o desenvolvimento de um programa de monitorização da evolução da aptidão física da população portuguesa em idade escolar. O objetivo é fornecer às escolas os instrumentos e equipamentos que possibilitem a sua aplicação e recolha de dados, que se possa fazer o tratamento de dados, elaborar um diagnóstico sobre a situação atual e permita também a tomada de decisão, não só na área da saúde, mas também na área da educação para o desporto e para a educação física. Em relação às questões das necessidades educativas especiais, que a Sra. Deputada Rita Rato teve a ocasião de colocar, nós temos, como já recebeu o convite, mas nós, na verdade, nunca como hoje, nós tivemos recursos nesta área da educação, das necessidades educativas especiais. Nós temos 6.261 docentes deste grupo de recrutamento, 3.000 dos quais foram abrangidos pela formação contínua. Neste momento temos 700 auxiliares da ação educativa que foram abrangidos por formação. Como sabem, temos escolas de referência para a educação bilíngue de alunos surdos, escolas secundárias de referência, tanto básicas como secundárias, temos escolas de referência para o apoio à educação de alunos cegos e de baixa visão, temos unidades de apoio especializado a alunos com autismo, temos 187 unidades, unidades de apoio especializado a alunos com multideficiência, 292 unidades, temos 144 agrupamentos de referência para a intervenção precoce na infância, enfim, na verdade, tem havido um movimento de progresso, de atendimento generalizado, que não podemos considerar que está assegurado no nosso país plenamente o atendimento, mas está incomparavelmente mais assegurado do que no ano anterior ou no ano anterior. Portanto, tem havido, de facto, um trabalho e a apresentação do relatório, eu julgo que virá trazer mais informação sobre este processo de desenvolvimento das necessidades educativas especiais e também detectar as áreas em que é necessário ainda ir mais longe. Finalmente, em relação às metas de aprendizagem e reforma curricular, no dia 20, as metas de aprendizagem já foram entregues no Ministério pela equipa que está a trabalhar da Universidade de Lisboa. No dia 29 deste mês haverá uma reunião com instituições científicas que receberão previamente essas metas de aprendizagem, portanto, instituições de associações de professores e associações científicas que serão consultadas sobre as metas. A partir da consulta serão divulgadas as metas e para o próximo ano letivo serão, portanto, as escolas poderão utilizar essas metas de aprendizagem, identificar-se-á um conjunto de escolas em que a equipa da Universidade de Lisboa fará uma monitorização da utilização das metas e o trabalho será também objeto de uma avaliação externa. Na sequência desse trabalho de metas é que será feito um reajustamento curricular. Este ano não vamos fazer reajustamento curricular porque consideramos que deve ser tudo articulado no quadro das metas.
Muito obrigado, Sr. Ministro. E vamos passar agora ao segundo e último bloco da terceira roda desta audição. Passo a palavra ao Sr. Deputado João Sequeira, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Sabemos que a prática desportiva é um elemento fundamental para a formação ética dos nossos jovens, para a coesão social e para a consolidação de uma cidadania ativa. Neste contexto, a escola assume um papel fundamental. Sabemos também que a evolução dos números relativos ao desporto escolar é bastante satisfatória. De 127 mil alunos em 2009, passámos para 150 mil em 2010, 6 mil professores envolvidos em 2009, passámos para 9 mil em 2010, de 1.200 escolas envolvidas em 2009, passámos para 1.378 em 2010. Também a atividade física, nas atividades de enriquecimento curricular no primeiro ciclo do básico, é um elemento fundamental para a introdução de hábitos de prática desportiva nos mais jovens. O investimento de 93 milhões de euros do Ministério da Educação previsto para 2010 é um bom sinal disso mesmo. Senhora Ministra, neste quadro e com o brutal investimento em equipamentos educativos e infraestruturas desportivas em mais de 400 novos centros escolares e mais de 500 escolas do ensino secundário requalificadas, uma verdadeira revolução nas infraestruturas e equipamentos desportivos escolares postos à disposição dos nossos alunos, queríamos que a Sra. Ministra nos informasse qual será a política de rentabilização deste novo universo de equipamentos desportivos e infraestruturas desportivas postas à disposição dos nossos jovens. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Carlos São Martinho, a quem apresenta as boas-vindas a esta comissão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saúde a Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. Saúde a Srs. Deputados. E vou falar de um tema que já foi objeto de análise nesta comissão, que tem a ver com o encerramento das escolas do primeiro ciclo para as escolas com menos de 21 anos. Mais uma vez, o Ministério da Educação traz à ordem do dia o tema do encerramento das escolas do primeiro ciclo e, mais de uma vez, na minha ótica, de uma forma totalmente errada, de uma forma contraditória, entre os diversos intervenientes governamentais e, mais uma vez, de uma forma arrogante, sem ter em conta os atores no terreno, nomeadamente as autarquias, as associações de pais, contrariamente àquilo que eu sei que já foi aqui afirmado. Sra. Ministra, eu tenho conhecimento daquilo que falo. Definidas, aprovadas e homologadas as cartas escolares, os municípios e as freguesias realizaram obras e colocaram, na maioria das vezes, a educação na primeira linha das suas preocupações. A ocupação de tempos livres, novas tecnologias, intervenção nos projetos educativos, têm participação direta e financeira, e nem só, das autarquias, que com esta medida irão deixar de ter o seu apoio, perdendo-se um dos ganhos efetivos da educação. Definir-se para todo do território nacional o problemático e enigmático número mágico de 21, que definia a manutenção e o encerramento de uma escola, sem ter em conta a localização da escola, é uma repetição de erros anteriores que acentuaram e aceleraram a desertificação do interior. E não está aqui em causa as questões pedagógicas que essas, os senhores professores e os agrupamentos, com os autores locais, sabem bem resolvê-las. O que está aqui em causa é apenas o orçamento do Ministério da Educação e não o orçamento nacional. É uma medida meramente economicista, como o Sr. Primeiro-Ministro se deixou de cair nesta Assembleia num debate quinzenal. Desprezas todo o investimento efetuado pelas autarquias em infraestruturas e no apoio aos projetos educativos, ocupação de tempos livres, apenas para poupar, em muitos dos casos, um ou dois salários. Hipotecam a educação, contribuem para a mais rápida desertificação do interior e não cumprem o prometido. Falo a título de exemplo de uma das 9 escolas em risco no Conselho do Fundão, a Capinha. É uma escola com investimento recente de 250 mil euros, com avaliações muito positivas de muitos agentes educativos, como o caso da inspeção do Ministério da Educação, a que referiu como excelente, formidável, com condições exemplares para a aprendizagem. Sr. Deputado, não agradecia quem...
Sr. Deputado, de qualquer maneira, eu estava a deixar falar, mas já ultrapassou em quase 2 minutos o seu tempo.
Eu vou colocar então a questão muito concretamente à Sra. Ministra. Está ou não o Ministério da Educação perante esta escola em concreto, que tem estas condições, tem sala multimédia, sala de ciência viva, ateliês de tempos livres, refeitório, espaços exteriores com dignos, e um forte apoio da Junta de Freguesia, que cerca de 40% do seu investimento está na área educativa, mantém ou não o Ministério da Educação a decisão de encerrar esta e as outras escolas que, a nível nacional, têm estas condições.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Tiago, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Farei os possíveis por não esticar tanto, como se costuma dizer. Eu queria perguntar...
Agora são 2 minutos para intervenção.
Sim. Eu queria perguntar à Sra. Ministra da Educação, tentando que a resposta fosse o mais direta possível, se o Estatuto de Carreira Docente que nós vamos conhecer brevemente, de acordo com as informações que nos são dadas, contém mapas de pessoal ou quadros de escola? É uma pergunta simples. Mapas de pessoal ou quadros de escola? E se contempla os concursos de professores, nomeadamente o concurso de colocação de professores, portanto realizado numa base regular com base em lista nacional graduada. São 2 perguntas sobre o Estatuto da Carreira Docente relativamente simples. Senhora Ministra, ainda sobre a questão do reordenamento da rede, eu acho bastante curioso que seja o próprio Partido Socialista a vir dizer que afinal há desemprego em Portugal, que afinal há dificuldades económicas, que afinal há falta de acessibilidades, falta de mobilidade. Curiosamente, pela voz da Sra. Deputada Conceição Casanova, porque quando a oposição e o PCP acusam o Governo de não saber gerir esses problemas nacionais, o PCP vive num país de pessimismo, em que nada disso existe. Portanto, não há desemprego, não há depressão no interior do país, não existe desinvestimento, nada disso existe. Agora ficamos a saber que, afinal, é isso que motiva a saída das pessoas. Sra. Ministra, acha que é encerrar escolas? Acha que é encerrar escolas que motiva a fixação das populações? Dir-me-á, não motiva o êxodo, teremos dúvidas sobre isso, mas motivará a fixação? É encerrando escolas, correios, centros de saúde, esquadras de polícia, esquadras da GNR, é assim que vai fixar as pessoas no interior do país? É uma pergunta que lhe deixo, entre aqui estão as escolas. Senhora Ministra, queria-lhe perguntar, até por causa de algumas visitas que o Grupo Parlamentar do PCP tem feito, qual é o plano do seu Ministério para a escola Luís António Vernei, o agrupamento de escolas Luís António Vernei, aqui no Conselho de Lisboa, Freguesia do Beato, tendo em conta que esta escola já foi confrontada com algumas perspectivas de renovação do seu espaço? Não sei se a Sra. Ministra já visitou, é de facto uma visão aterrorizadora visitar aquela escola, alguns dos seus espaços, embora, claro, o empenho e o esforço dos profissionais e da comunidade educativa vá contornando, de certa forma, as condicionantes, aliás, como acontece em muitas escolas do país. E a questão que lhe pergunto é se há alguma intervenção prevista, tendo em conta que aquela que estava anunciada por via da Parque Expo, pergunto-lhe também porquê a Parque Expo, aproveito para lhe perguntar, porquê que a Parque Expo é que conduz uma intervenção física numa escola que é tutelada pelo Ministério da Educação, mas o que é que está previsto para essa escola e se está previsto integrar essa obra com a escola número 138, uma escola básica que está mesmo em terreno adjacente. Também gostava de colocar à Sra. Ministra precisamente no âmbito do combate ao sedentarismo e à obesidade estudantil, se também tem prevista a intervenção em todas as escolas onde não há sequer pavilhão desportivo ou onde o pavilhão não reúne as condições para a prática da educação física. Nós temos aqui N exemplos, só reunidos agora à última da hora, e é possível só aqui, entre mim e a minha camarada Rita Rato, trocar algumas opiniões e descobrir logo um conjunto vastíssimo de escolas sem essas infraestruturas. E também perguntar à Sra. Ministra se acha que é fazendo os estudantes pagar pela utilização das próprias infraestruturas desportivas da sua escola que estimula o combate ao sedentarismo e à obesidade juvenil.
Termino,
Sra. Ministra, só perguntando o seguinte. Foram mais 36 mil as crianças excluídas das necessidades educativas especiais por causa da aplicação cega da CIF. Qual é o comentário que tem este Governo a fazer da avaliação que é feita por um conjunto de especialistas, nomeadamente um estudo da Universidade do Minho, que coloca seriamente em causa a aplicação deste tipo de critérios para a sinalização de crianças com necessidades educativas especiais?
Sr. Deputado João Prata, do PC, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde também à equipa ministerial, tal como aos meus colegas e à comunicação social aqui presente, dizer que, em relação a 8 dias, continuamos na mesma. O Sr. Secretário de Estado não nos trouxe aqui o estudo que, de certa forma, fundamenta o famoso número 21 alunos. Eu tenho aqui um estudo americano, bem sei que não é propriamente aquele exemplo que mais interessa aos políticos do Partido Socialista, mas tenho aqui um estudo americano que fundamenta a necessidade de o número de alunos de turma serem reduzidos. E não vimos hoje ainda aqui o tal estudo científico, a tal referência que aqui foi tão enunciada há 8 dias em relação a esta questão. Se não for aqui entregue, há aqui uma falta de autenticidade política que deve ser denunciada e, de certa forma, teremos que o PSD terá que o fazer de forma escrita para que seja presente esse número. É verdadeiramente hilariante a maneira como aqui é mencionado o número 21 como sendo a forma mágica para o sucesso escolar. Depois dizer, Sra. Ministra da Educação e Srs. Secretários de Estado, que, pegando nas palavras da necessidade do programa contra a obesidade, eu diria o seguinte: o que é que a Sra. Ministra vai fazer no âmbito das suas estruturas ministeriais, partindo do próprio Ministério da Educação, nomeadamente nas Secretarias de Estado e nas restantes estruturas administrativas do Ministério da Educação, direções regionais, para tentar diminuir também essa obesidade? Porque, olha, é bom que tenhamos história. Eu percebo que algumas pessoas ainda não estudaram o suficiente e não aprofundaram o conhecimento antes de aqui produzirem certas afirmações. A redução do número de alunos, 10 alunos, foi em 88. Decreto-Lei 3588. O boom da construção das escolas EB23 não foi na década de 70, em 74 eu sou 25 de abril, foi na década de 80, princípios dos anos 90. Foi assim que eu assisti no meu distrito da Guarda, mas admito perfeitamente que esse conhecimento não seja obrigatório. Portanto, eu parece, do ponto de vista da obesidade governativa, e nomeadamente da estrutura ministerial, também a Sra. Ministra deve dar um exemplo claro de como é que pode também concorrer para aquilo que aqui o Sr. Primeiro-Ministro mencionou, ser necessário verificar a questão economicista. Dizer, Sra. Ministra, já agora, 2 casos concretos do meu distrito. Ceia. Na sexta-feira tomou posse o diretor de um agrupamento, a quem foi dito no dia da tomada de posse: o senhor daqui a um mês já vai ser demitido desse lugar, porque no Conselho de Ceia apenas vamos fazer um agrupamento, um mega agrupamento. Fala-se no famoso número 3000. Pergunto, Sra. Ministra, é sensato, é normal, depois da escolha deste diretor, depois de lhe dar posse hoje, dizem que daqui por um mês já vai ser despedido do lugar? É assim que se governa em Portugal? É a roda livre completo. É uma dança da cadeira, a ver quem cai primeiro. O próprio Presidente da Câmara ficou angustiado quando soube que, quando foi chamado à DREC para resolver esta questão, foi-lhe dito que estavam a conversar, mas que já havia um despacho do dia 4 de junho, anterior a esta conversação, a dizer que as coisas estavam decididas. O mesmo se passa em Vila Franca das Naves, Sra. Ministra. É preciso dizer aqui, no Conselho de Trancoso, a Câmara Municipal de Trancoso já deixou claro que não aceita a fusão dos 3 agrupamentos. Falamos de Vila Franca das Naves, fica a quase 20 quilómetros do Conselho de Trancoso, da sede, neste caso, da cidade de Trancoso, a 20 quilómetros, uma escola que existe desde os anos 50, teve as melhores referências na avaliação externa,
tem uma ou duas escolas do primeiro ciclo anexas, com um plano tecnológico, foi tudo bem feito, com videoprojetores, com quadros interativos, e estão a pensar em unificar três agrupamentos com 20 km de distância.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Sr. Ministro, gostaria de ter algumas respostas em relação a esta questão. E, particularmente, peço desculpa, Sr. Presidente, volto a frisar. Precisamos de saber o que é que a Sra. Quer, Ministro, no âmbito do combate à obesidade da estrutura administrativa do Ministério e das estruturas regionais de administração.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Sofia Cabral, do PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começava por cumprimentar a Sra. Ministra, os senhores secretários de Estado, os senhores deputados e a comunicação social presente. Sra. Ministra, no final do mês de maio, pudemos assistir aqui no Parlamento à sessão nacional final que encerrou o programa Parlamento dos Jovens, cujo tema nesta edição foi precisamente a educação sexual. No final dessa sessão nacional do ensino do básico, os jovens tiveram a oportunidade de apresentar uma recomendação à Assembleia da República, onde nos dão conta de uma série de ideias e de uma série de medidas ao nível do desenvolvimento da promoção da saúde sexual e reprodutiva, apresentando propostas, nomeadamente sobre o estabelecimento de mecanismos de apoio e de promoção da educação sexual nas escolas. O atual Governo do Partido Socialista apresentou, no início do mês de abril, a Portaria 196-A de 2010, que vem precisamente regulamentar a Lei 60/2009 do anterior Governo do Partido Socialista, que estabeleceu o regime de aplicação da educação sexual em meio escolar, consagrando, desta forma, o caráter de obrigatoriedade desta área, definindo as orientações curriculares, a carga horária adequada a cada nível de ensino, a necessária carga horária adequada aos diferentes níveis de ensino. Assim sendo, a pergunta que se coloca nesta altura, e já foi também colocada aqui por outros meus colegas deputados, é que como é que, nesta altura, o Ministério da Educação está a planear a implementação da educação sexual no próximo ano letivo. Penso que seria útil para a Assembleia da República que a Sra. Ministra tivesse a oportunidade, junto aqui da Comissão de Educação e Ciência, nos explicar como é que a sua equipa e o Ministério da Educação está a pensar em implementar esta questão já para o próximo ano letivo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Cavaleiro.
Muito boa tarde, Sr. Ministro, Sr. Estado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Já se percebeu, depois de tantas perguntas, tantas questões, muitas delas sem resposta, que afinal o diálogo não é assim tanto como se pretendia ou como se pensa que possa, ou como é apregoado que exista. E de eficácia também, com os exemplos e vários que têm sido dados relativamente a municípios que não concordam com a forma como o processo está a ser conduzido. Vou dar mais três casos concretos do Algarve. No município de Castro Marim estão previstas encerrar as escolas do Azinhal, Odeleite e Junqueira, tendo todas sofrido obras de qualificação e sido adaptadas às novas tecnologias, segundo as indicações do Ministério. Considerando o encerramento das unidades escolares de Castro Marim, algumas das crianças deste município terão de percorrer 20 km para ir à nova escola, sendo que a escola do Azinhal se situa em sede freguesia. No município de Vila do Bispo, as escolas em risco de fechar são Salema, Burgal e Barão de São Miguel, sendo esta última, mais uma vez, em sede freguesia, situada no extremo do concelho. Em São Brás de Alportel, fica em risco de fechar a escola de Almargens, com 18 alunos. Neste caso, acontece que as duas escolas indicadas para receber estes alunos têm logísticas muito precárias, sendo que uma delas nem sequer tem refeitório escolar. Considerando que muitas das escolas que agora se pretendem fechar sofreram obras de recuperação, estando apetrechadas com as novas tecnologias exigidas pelo Ministério. Considerando que foi apenas há um ano que os diretores, e não há um mês, que ainda é mais grave, que os diretores de agrupamento tomaram posse, não faz sentido que passado tão pouco tempo se esteja a proceder a mudanças organizacionais desta envergadura. O Ministério sabe quantas sedes de freguesia ficarão sem uma escola básica depois destas alterações? E o critério que já há bocado foi perguntado relativamente ao número dos 21 alunos é igual para o interior e para o litoral? E uma última questão. O Ministério tem algum estudo, algum apoio sobre quando as escolas vão encerrar, com os alunos a serem transportados para escolas onde os níveis de sucesso escolar são mais baixos do que as escolas de origem? Qual vai ser a estratégia? Era só. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Teresa Fernandes, a quem também apresento as boas-vindas a esta Comissão.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, caros colegas, eu agradeço a oportunidade que me dão de vir expor uma situação muito concreta que diz respeito ao meu concelho. Sou de Terras de Bouro. Muita gente pensará que não conhece a minha terra dito desta forma, mas quando eu digo que sou do Gerês, toda a gente já lá passou. Passaram exatamente numa parte do concelho, que é a parte mais bonita, mais simpática, mas que está muito distante da sede do concelho. E quando nós falamos em distância, não é a distância do Alentejo, é a distância da montanha. Nós estamos separados por dois vales, o Vale do Homem e o Vale do Cávado. O Gerês e o Rio Caldo pertencem ao Vale do Cávado. Terras de Bouro pertence ao Vale do Homem. Bom, adiante. A Sra. Ministra tenciona fundir os dois agrupamentos, o de Vale do Homem com o de Rio Caldo. Sra. Ministra, eu vivo no Vale do Homem, em Terras de Bouro, e estamos, Rio Caldo está a uma distância de 25 km de Terras de Bouro. Esta estrada que nós percorremos para fazermos de um agrupamento ao outro é uma estrada de montanha que no inverno está a maior parte dos dias coberta ou de neve ou de gelo. Nem sequer os transportes públicos se arriscam a fazer o percurso. Pois bem, estamos confrontados com a situação da fusão dos dois agrupamentos. O que lamentamos? Esta fusão implica sérias consequências a nível administrativo, o que faz com que as pessoas que queiram informações sobre faltas, sobre contagem de tempo de serviço, tenha que se deslocar ao Vale do Homem. Não sei porque é que a Sra. Ministra se ri, mas no fim vou-lhe pedir que me explique porque se ri, porque esta é uma situação muito séria para os terrabourenses. Eu estou a pedir à Sra. Ministra para me responder, não é assim. Pronto. Muito bem. O que eu queria era que a Sra. Ministra...
Deputada, quiser, eu respondo já. Nós, ou então respondo no final.
Senhora Ministra, vamos seguir o critério.
O que eu venho aqui pedir à Sra. Ministra... Desculpa, Sr. Presidente.
O deputado não está habituado à maneira de funcionar desta comissão, claro. A esta regra, portanto, vai acabar de expor e depois respondo por atacar.
O que eu queria pedir à Sra. Ministra, muito brevemente, já estou a ultrapassar o tempo, era que tivesse o Ministério tivesse em atenção a situação muito especial de Terras de Bouro, uma vez que os agrupamentos não têm muitos alunos, não se trata de criar nenhum mega agrupamento. É, de facto, uma situação muito especial, com características muito próprias, e eu peço que tenham atenção a essa situação. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Manuel Mota, do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saudar a Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, e trazer para o debate uma nova realidade, uma realidade diferente daquela que foi apresentada até agora. Eu tive ontem o privilégio, a vontade, e talvez também a necessidade de falar com os responsáveis pela equipa de apoio à escola na minha região. Por acaso, o mesmo distrito da Sra. Deputada que agora falou, o distrito de Braga, no caso concreto, a equipa de apoio à escola tem três concelhos, Famalicão, Marcelos e Esposende, que englobam mais ou menos 300 mil habitantes. Portanto, uma realidade muito, muito significativa no contexto nacional. E aquilo que me foi dito logo de imediato foi que, de facto, há um diálogo, e tinha acontecido nesse mesmo dia um diálogo, não só com as autarquias, mas também com os diretores das escolas, no sentido de avaliarem a conclusão e a efetividade das medidas. E num caso concreto, no caso concreto até do meu concelho, foi decidido não alterar os agrupamentos em causa. Foi decidido que naquele momento uma alteração ia, de facto, alterar muito a realidade organizativa do concelho, portanto não houve uma alteração em causa. Agora, eu colocava o debate naquilo que é essencial. Nós temos de discutir aqui as qualificações do país. E nós não podemos, em nenhuma circunstância, muito menos à esquerda, criar igualdade de oportunidades quando os alunos olham para a escola ao lado. À escola que frequentam os seus colegas ao lado e vem a escola, uma escola moderna, com o plano tecnológico, com as atividades de enriquecimento curricular. E tem as suas pequenas escolas com 21 alunos, ou com menos de 21 alunos, mas senhores deputados, que têm no máximo 3 ou 4 alunos por ano.
3 ou 4 alunos por ano. É disto que estamos a falar. Estamos a falar quase de explicações individualizadas. É isso que os deputados acham que é o sucesso e o insucesso escolar. De facto, estas são as escolas, em termos internacionais, avaliadas como as escolas do insucesso escolar. E é isto que nós não podemos permitir. E a minha grande preocupação no debate de hoje é que a esquerda permite a degradação, a manutenção de uma lógica de degradação da escola pública, alimentando aquilo que a direita quer. E o que a direita quer é privatizar a educação. E isto, nós de esquerda, não podemos admitir. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Saraiva, do PSD.
Eu queria saudar o Sr. Presidente e a Sra. Ministra e colocar-lhe, enfim, um conjunto de questões que eu colocaria desde logo como deputado do Distrito de Coimbra, também como professor, ainda que no ensino superior, mas sobretudo como pai, que tem 3 filhas em vários ciclos do básico. E se é verdade que há obras magníficas, aliás, que a Sra. Ministra gosta muito de visitar em Coimbra, recentes, em termos de intervenção no secundário, veja-se o Dona Maria ou a Escola Brutero, eu tenho que a Sra. Ministra não vá visitar outras realidades também. E a ideia com que fico, muito sinceramente, enquanto pai, é que neste momento o segundo e o terceiro ciclo do básico são os parentes pobres em termos de instalações um pouco por todo esse país, incluindo o Distrito de Coimbra. Tenho 2 casos concretos, além de outros já que foram apresentados. Convido, por exemplo, a ir visitar a escola EB23 da Lousã, sendo que é uma preocupação que nos foi transmitida, inclusive por um autarca que é do Partido Socialista, e nós fomos visitar a escola, e que tão singelamente, isto é, em termos de números, até estamos a falar em investimentos, não tem nada a ver uma coisa com a outra, ficava muito satisfeita se lá houvesse 3 contentores com o mínimo de condições durante um ano letivo, enquanto não termina a obra num outro espaço. E a resposta que a DREC dá é que é impossível. Portanto, há muitos volumes financeiros disponíveis para intervir no secundário, mas emprestar 3 contentores, porque é uma escola que está manifestamente sobrelotada, é uma coisa que é de todo inviável. Ou convido-a a ir visitar também a EB23 Eugênio de Castro na cidade de Coimbra, feita nos anos 70, para perceber muito facilmente que as condições de conforto térmico daquela escola são desumanas. E só são resolvidas muitas vezes porque são os encarregados de educação que voluntariamente se disponibilizam para comprar um aquecedor e o colocar em determinadas salas de aula ou reciprocamente na época estival para comprar 2 ventoinhas para que seja minimamente suportável ter aulas nestes espaços. E portanto o que eu lhe perguntava com estes 2 casos concretos vividos que me são colocados como deputado do Distrito de Coimbra que eu testemunhei in loco, ficando alarmado com as condições precárias em que quase fazem milagres nesses espaços, é porque é que o segundo e o terceiro ciclo do básico são o parente pobre. Como é que a Sra. Ministra pensa vir combater esta assimetria e porque é que não vai visitar também este tipo de realidades? Eu terei o maior gosto em acompanhá-la como deputado do Distrito de Coimbra, se quiser visitar esses outros espaços que estão por intervencionar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para finalizar, a Sra. Deputada Rosalina Martins, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar também a Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. E, muito brevemente, dizer que nós, à medida que vamos avançando na vida, começamos a ter memórias do passado. E também, à medida que vamos passando alguns tempos em algumas instituições, também vamos tendo memória da vida dessas instituições. E, efetivamente, a discussão que hoje aqui se tem realizado em torno dos agrupamentos de encerramento de escolas é uma discussão cíclica. Longe vai o tempo em que um ministro do PSD chegou à Assembleia da República dizendo que iria encerrar durante a legislatura 4.500 escolas. Era esse o objetivo para a legislatura. Protagonizou aqui uma discussão muito acesa relativamente aos agrupamentos verticais, à imposição desses mesmos agrupamentos e o argumentário, todos estes anos depois, é exatamente o mesmo dos agrupamentos a régua e esquadro, utilizando exatamente os mesmos, focando exatamente os mesmos princípios e indo buscar os mesmos exemplos. Foram inventariadas aqui imensas escolas, imensos agrupamentos, e o Sr. Deputado Pedro Saraiva acabou, de uma forma indireta, por aplaudir o investimento que o Partido Socialista está a fazer na área da requalificação escolar, porque afinal reconhece que não são só as escolas secundárias que não respondem às exigências da escola atual, como também as escolas EB23 estão a precisar de uma intervenção tão rápida quanto possível. O facto é que é preciso estabelecer prioridades, é preciso ter um programa de intervenção e é isso exatamente que está a ser feito pelo governo do Partido Socialista. E, muito concretamente, eu gostaria, a questão que eu queria colocar tem a ver com a educação especial. A senhora ministra já aflorou aqui, de certa forma, esta questão, dizendo, e passo a citar, que houve um movimento de progresso. Nós reconhecemos que existirão sempre problemas, porquanto o nível de exigência vai sempre aumentando e, portanto, as respostas a implementar terão que ser cada vez mais diferenciadas, mas tendo em conta que muito brevemente vai ser apresentado o relatório de avaliação externa, tendo em conta também que no âmbito da Comissão de Educação existe um grupo de trabalho que tem feito visitas ao terreno e que tem também uma avaliação da situação, embora essa avaliação seja uma avaliação um pouco impressiva, porque resulta exatamente desse contacto direto que fomos estabelecendo com os diversos atores no terreno. A questão muito concreta prende-se com o futuro, com o lançamento do próximo ano letivo e se está prevista alguma alteração, algum reajustamento da questão da educação especial, nomeadamente naquilo que diz respeito à sinalização das crianças por referência ao modelo da CIP. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Ministra, tem agora 15 minutos para fazer um apanhado geral das perguntas e dar as respostas que foram pedidas. Tem a palavra.
Bom, eu em primeiro lugar gostaria de dizer que peço desculpa, há bocado, pelo facto de ter interrompido a Sra. Deputada. Eu estava a sorrir por uma razão que não tinha nada a ver com o que estava a dizer. Naturalmente, nós respeitamos a situação de crianças que estão em condições que não são as ideais para circular de uma escola para outra. Mas nesse caso que referiu, quando nós falamos em fusão de agrupamentos, não é a extinção de escolas, necessariamente. A fusão de agrupamentos é um trabalho de articulação que nós estamos a propor às várias direções dos agrupamentos. Os diretores dos agrupamentos permanecem nas comissões que são nomeadas para essa fusão e vão articular o projeto de escola das várias escolas para que o trabalho possa ser potenciado de uma forma mais equilibrada. Naturalmente que as situações são todas diferentes e precisamente por isso é que nós não aparecemos aqui com uma listagem, demos referenciais e foi feito, e está a ser feito ainda não está completamente concluído, o trabalho de proximidade do qual irá resultar depois a decisão deste ano letivo. É isto e nada mais do que isto. Nós temos absoluta consciência de que o trabalho que está a ser feito não é ainda o suficiente, que as escolas que vão ser encerradas é porque, de facto, não eram escolas, não são escolas condignas com a educação que nós queremos dar às nossas crianças na nossa época. Sabemos que o trabalho que estamos a fazer de reabilitação do parque escolar, vários senhores deputados de vários partidos colocaram a questão, ainda não cobre de maneira nenhuma todas as necessidades. Houve senhores deputados que me desafiaram para ir visitar escolas 2, 3, pois posso-vos dizer que são daquelas que são precisamente escolas 2 e 3 que eu melhor conheço no nosso país e sei que há muitas escolas no nosso país que precisam absolutamente de uma intervenção. Absolutamente. Nós começámos por fazer um trabalho no nosso país, agora não estou a dizer só o Governo e as autarquias, no primeiro ciclo, que era de facto onde o parque escolar estava com uma necessidade urgentíssima de intervenção, precisamente porque era o mais antigo, porque era aquele que precisava de uma reabilitação e de uma inovação que desse um modelo de centro escolar, como é o centro escolar que devem ter as escolas de primeiro ciclo no nosso país. Portanto, e esse trabalho foi feito em parceria, como sabem, entre as autarquias e o Ministério da Educação, mas com um financiamento muito centrado até nas autarquias, que recorreram às fontes de financiamento europeu e o trabalho tem sido desenvolvido com algum apoio do Ministério, na linha do estudo que as cartas educativas possibilitaram, etc. Depois, como sabem, eu não estou a dar nenhuma novidade, sabem muito bem aquilo que eu estou a dizer, mas estou só a sistematizar que a intervenção se centrou na última legislatura, a partir da empresa constituída para o efeito, a Parque Escolar, nas escolas de secundário, de ensino secundário, que também foram reabilitados, edifícios históricos, muitos que conhecem, e que têm sido gradualmente reabilitados. Nós temos uma série de escolas que irão ser concluídas, não vale a pena estar a ler-vos, mas sabem que são 322 que estão sinalizadas para ter intervenção, eventualmente até poderão outras precisar também de reabilitação. E, no curso até já desta audição, o Sr. Secretário de Estado teve a oportunidade de falar-nos de um outro programa que nós estamos em que nós estamos a trabalhar, precisamente para ir reabilitar muitas escolas que precisam absolutamente de reabilitação, de outras condições, que são as escolas de 2º e 3º ciclo. Mas, Srs. Deputados, nós não estamos de braços cruzados, nós não estamos parados, estamos a trabalhar. Mas não podemos fazer tudo ao mesmo tempo. Os senhores deputados, quando questionam porque é que não fizeram ali, na verdade sabem que os recursos têm que ser geridos, há programas que foram lançados, esses programas eu peço-vos que os avaliem, o que está feito, mas não nos digam porque é que não fizeram também aquilo, porque isso não é possível fazer tudo ao mesmo tempo. Isto é que é verdade, é isto que nós temos que dizer perante o nosso país, que nós estamos a trabalhar. Eu julgo que de uma forma séria, de uma forma que as escolas que estão a ser reabilitadas não vão ser escolas que tenham condições precárias, como no passado. Senhores deputados, eu há 30 anos que visito escolas e semanalmente, em certas ocasiões da minha vida, foi semanalmente que visitei escolas e sei como é triste às vezes verificar que as condições que o nosso país ofereceu para educar as nossas crianças não são as condições ideais. Quando o Sr. Deputado falou de escolas que precisam de aquecimento e que as associações de pais se mobilizam para ajudar, pois eu sei que isso é verdade. Sei que isso, nós sabemos que isso é verdade. E que é muito importante também esta dinâmica de proximidade em que autarquias, ministério, associações de pais se mobilizam para criar melhores condições. Não compete às associações de pais reabilitar, mas se ajudam, excelente. E é isso. É esse movimento tem sido feito. É um movimento que nós, Ministério da Educação, temos vindo a encorajar. Queria dizer-vos que sentimos que a direção que o nosso país está a levar neste campo é a direção certa. Não estamos a fazer investimentos precários. Investimentos em que nós façamos uma intervenção que no ano seguinte já está perdida porque não foi feita com o cuidado e com o planeamento devido. Tanto no que respeita ao reordenamento da rede, como no que respeita à requalificação das escolas, nós estamos a trabalhar com seriedade e com base num planeamento que as equipas da rede escolar e as equipas e a empresa Parque Escolar e as câmaras municipais estão a desenvolver. Há muitas questões que foram aqui colocadas, que já tinham sido, de alguma forma, respondidas em momentos anteriores, nomeadamente em relação à educação sexual, em que nós estamos a partir dos 600 grupos de professores em vários agrupamentos, que têm vindo a ser a beneficiar de avaliação, de formação, e a partir desses núcleos de saúde escolar que estamos a trabalhar com as escolas. Podem dizer, precisávamos de ir a um ritmo mais acelerado. Precisávamos, mas entre o acelerado e o seguro, nós preferimos um ritmo seguro, sempre centrado no respeito pelas comunidades, pelas pessoas e numa formação que tenha significado tanto para os professores como, sobretudo, para os alunos. Houve uma outra questão que julgo que ainda não estará respondida, talvez a questão do Estatuto da Carreira Docente. Posso dizer aos senhores deputados que o Estatuto da Carreira Docente que vai ser publicado foi aquele que foi acordado com os sindicatos. O texto foi o que foi acordado com os sindicatos. O que referimos quanto à legislação neste domínio é uma legislação geral na qual esta questão se enquadra. Portanto, mas o texto do Estatuto da Carreira Docente, tal e qual como o texto da avaliação do desempenho, foi aquele que foi negociado e aprovado com os sindicatos. Não sei se você quer.
Bem, só para completar a resposta que a Sra. Ministra já iniciou, o Estatuto da Carreira Docente, que será publicado ainda durante esta semana, e respondendo muito diretamente à questão que o Sr. Deputado Miguel Tiago colocou, tem efetivamente referência a quadros de pessoal ou a quadro de pessoal, dependendo dos momentos, e tem referência a concurso de docentes. Bem. Só mais duas notas a propósito da intervenção do Sr. Deputado João Prata, enfim, muito laconicamente a propósito do exemplo que referiu sobre os Estados Unidos e a redução do número de alunos por turma. Os Estados Unidos, Sr. Deputado, neste momento, exatamente em virtude de políticas adotadas em tempo de florescimento económico, e que são incompatíveis com a atual crise financeira, estão neste momento a encerrar escolas em muitos dos Estados americanos e estão a despedir professores às centenas de milhares, psicólogos, assistentes sociais, porque as comunidades não têm neste momento dinheiro suficiente para pagar os vencimentos desses profissionais e os benefícios desses mesmos profissionais. Quanto a uma outra questão, enfim, vou passar por cima, que eu sei que não foi premeditada, da metáfora menos elegante usada pelo Sr. Deputado a propósito da obesidade dos serviços do ME, é que o Ministério da Educação é composto por pessoas, Sr. Deputado, e por professores, nomeadamente. Mas isso são pormenores. O que eu lhe queria dizer, muito claramente, é que também no Ministério da Educação, nos seus serviços centrais, nos seus serviços regionais, está a ser feito um esforço de racionalização dos recursos humanos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado, para, suponho, para encerrar, o Sr. Ministro.
Eu, só para concluir, e para responder à pergunta do Sr. Deputado João Sequeira relativamente ao desporto escolar e à prática desportiva, nós temos, de facto, um trabalho em desenvolvimento nesta área do desporto escolar, com atividades no primeiro ciclo de ensino básico, para além da expressão e educação físico-motora, também, como sabem, no enriquecimento curricular. Nos restantes níveis, há muitos projetos que vão continuar, para além da educação física curricular, como, por exemplo, a Taça Luís Figo, corta-matos com cerca de 400 mil alunos, a mega atleta, o mega sprint, mega salto, mega quilómetro, aqui sim é que são megas, não é nos agrupamentos, em que o padrinho é Nelson Évora, Iobi Coelho, Anaide Gomes, Rui Silva, a Compalá, 3x3, um processo transversal a todas as escolas, rugby escolar, giravôlei, triescolar, campeonatos nacionais, campeonatos internacionais de desporto escolar, formação de alunos em várias cidades do país, em que 2.400 alunos e alunas, campeões regionais de diversas modalidades, disputam os títulos a campeões nacionais numa festa desportiva com 3 dias de duração, formação de professores, portanto, para além de todas aquilo, e permitam-me que ainda fale num outro projeto que me é particularmente querido, que é o Ler Mais no Desporto, um programa televisivo com atletas, treinadores, comentadores ou dirigentes desportivos, reiterando a ideia de que a leitura influencia o sucesso, tanto na carreira individual como na formação pessoal. Há outros programas, posso-vos enumerar, se há algum neste domínio, se há alguma coisa que teremos que fazer de uma forma mais acelerada, é divulgar o que se faz, porque é muito aquilo que se faz. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. Está encerrada esta audição. Como disse no início, é a última desta sessão legislativa, em termos do regimento. Agradeço a presença de todos, as perguntas que foram feitas, as respostas que foram dadas, as perguntas que não foram respondidas, naturalmente, ficarão para outra ocasião, porque cá estaremos sempre para nos ocuparmos da matéria de discussão. Está encerrada a sessão. Para os deputados, vamos fazer a reunião da Comissão continua, vamos fazer um intervalo de 15 minutos, depois temos ainda uma ordem de trabalhos bastante pesada para dar seguimento.
Pois,
todo.
Porque isso é
a parte. Pois.